Superior.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 015/16, da 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h29 do dia 14 de abril de 2016, no plenário Arturo Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos, com a presença dos seguintes vereadores: Edmundo Nunes Dourado, Mundim, presidente; Jorge Gomes da Mota, professor Jorge, primeiro secretário; Emílio Torres de Almeida, Emílio do Réu X, segundo secretário; Jesulindo Gomes de Castro, terceiro secretário; Antônio Faleiro Filho, de Jair de Souza Geraci, Miquita; Divino Ramos da Silva, Domingo Sena Lopes Filho; Gustavo Marques de Oliveira, Jeremias Gomes de Castro, José Aparecido de Souza Leite, Zequinha Leiloeiro; Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Natanael Caetano do Nascimento, SD Caetano, e Santiago Ferreira Ribeiro. Os vereadores Miguel Rubem dos Santos Oliveira Macarrão, Nélio Marques de Almeida, vice-presidente, e Wender Patrick de Souza não compareceram à sessão. Expediente. A ata da sessão anterior, 13/4/2016, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias a serem lidas no plenário. Matéria lidas no plenário. Ofícios encaminhados ao presidente, número 039/16, do prefeito Itamar Sebastião Barreto, informando que o vereador Nélio Marques de Almeida, do Partido Social Democrático, PSD, foi designado para ser o líder do governo na Câmara Municipal de Formosa, número 040/16, também do prefeito municipal de Formosa, solicitando a retirada do projeto de lei número 014/16, de 22 de março de 2016, que cria a banda de música da Guarda Municipal de Formosa, Goiás, e da outras providências. Projeto de lei ordinário oriundos do Legislativo, projeto de lei 025/16, de autoria do vereador Santiago, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização do teste da linguinha em recém-nascidos no município de Formosa e da outras providências. E projeto de lei 027/16, do vereador Emílio do Réu X, que denomina de Nelito Martins Ferraz a quadra poliesportiva da Escola Municipal Professor Alta Vidal, localizada na rua Ibrahim Jorge, sem número, no setor Nordeste. Matérias em discussão e votação únicas. Foram lidas e aprovadas por 11 votos favoráveis e 5 ausências, vereadores Gustavo Marques, Miguel Rubens Macarrão, Nélio Marques, Wender Patrick e Zequinha Leiloeiro. As indicações número 342/16, de autoria do vereador Antônio Faleiro, e número 337, 338, 339, 340, do vereador Divino Ramos. Número 330, 331, 332, 334 e 335, do vereador Domingos Filho. 243, 257, 258, 259, 260 e 343, do vereador Santiago. Moção de congratulação, número 006/16, de autoria do vereador Mundim, a ser consignada às senhoras Maria Helena Portela Marinho, Elizabeth Chaves Correia e Noêmia Eiko Fukuda. Foi retirado pelo autor. Ordem do dia. Projeto em segunda fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundo do Executivo. Projeto de lei 014/16, que cria a banda de música da Guarda Municipal de Formosa, Goiás e da outras providências. Foi retirado a pedido do prefeito municipal, conforme o ofício lido anteriormente. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo. Projeto de lei 021/16, de autoria do vereador Zequinha Leiloeiro, que dispõe sobre a prioridade do atendimento nas unidades de saúde do município de Formosa a todas as mulheres com menos de 60 anos e que tenham sob sua responsabilidade pessoa com necessidade de cuidados especiais. Foi retirado por ausência do autor. Projeto em terceira fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundo do Executivo. Projeto de lei 008/16, que dispõe sobre a conciliação, transação e desistência nos processos da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Foi aprovado por 10 votos favoráveis e 6 ausências. Vereadores Antônio Faleiro, Domingos Filho, Miguel Rubens, Macarrão, Nélio Marques, Wender Patrick e Zequinha Leiloeiro. Projeto de lei ordinário oriundos do Legislativo. Foram votados em bloco e aprovados por 11 votos favoráveis e 5 ausências. Vereadores Antônio Faleiro, Miguel Rubens, Macarrão, Nélio Marques, Wender Patrick e Zequinha Leiloeiro. Os seguintes projetos, de autoria do vereador Santiago. Projeto de Lei 008/16, que dispõe sobre a campanha permanente de informação, prevenção e combate à depressão no município de Formosa, Goiás, e dá outras providências. Projeto de Lei 014/16, que institui o programa anticalote sobre a contratação e fiscalização de serviços terceirizados pela Administração Pública Municipal. Projeto de Lei 016/16, que dispõe sobre a campanha permanente de informação, distribuição e plantio de sementes da crotalária no município de Formosa e da outras providências. E Projeto de Lei 017/16, que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação via internet de informações sobre os plantões médicos no município de Formosa. Tema livre. Às 19h52, oradores inscritos, vereadores Santiago, Mundim, S.D. Caetano, Domingos Filho e Gustavo Marques. Explicação pessoal, não houve. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas, número 015/16, CD e DVD, em anexo e no sistema de apoio ao processo legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 20h21, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 3 de maio de 2016, no mesmo local e horário. E, para constar, eu, Jorge Gomes da Mota, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão a ata... Não havendo discussão, aprovada. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 2 de 5 de 2016. Expediente. Tribuna livre. Como já foi feita a explanação da EMATER, nós passaremos a segunda...
Tá, não, mas é, como ele só fez um demonstrativo dos seus trabalhos da EMATER no município de Formosa e demais municípios, nós vamos conceder aí também a fala dele na tribuna livre do Alexandre, né? Que aí faz, ou o Laércio, que faça aí a... as suas indagações, para que realmente algum vereador que tiver algum posicionamento, alguma pergunta, se faça essa pergunta aos responsáveis da EMATER. E aqui também quero registrar o secretário de Agricultura, se faz presente, Vilmar Weber, também o secretário de Finanças, Vertinho Oliveira, e todos que nos alegrem nessa noite.
Alô, agora deu. Bom, pessoal, então nós ficamos abertos a qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês quiserem tirar, pode ficar à vontade, viu? O que nós explanamos, o que nós explicamos, e o Alexandre podia dar um pouco mais de ênfase aqui agora, Alexandre, que é um dos assuntos mais importantes do trabalho da EMATER para 2016, é a comunidade proativa, que o Júnior explicou muito bem, e que não sei se vocês compreenderam bem. Mas é mais ou menos assim, nunca o governo do estado vai abrir concurso, priorizar assistência técnica, sendo que a gente está com tanto déficit na educação, segurança, saúde. Então a solução é uma rede de iniciativa privada junto com a pública, né? Você quer explicar um pouco sobre isso, Alexandre? Mas fiquem à vontade para interromper em qualquer momento e fazer perguntas, ok?
Boa noite a todos e a todas, é um prazer estar aqui nessa plenária. Eu quero só fazer uma complementação, viu, Júnior? Deu, Júnior, desculpa, nas palavras suas, mas foi bem explanado, com relação à rede de inovação. Primeiro, lembrar que esse momento aqui hoje não é um direito, é uma obrigação da EMATER, num contrato feito com a prefeitura, que no primeiro trimestre do ano subsequente presta conta dos trabalhos realizados. Então, isso não está sendo feito só em Formosa, mas nos 19 municípios que compõem a rede, né, da qual a gente tem escritório nos 19 municípios. Com relação à rede de inovação, gente, foi feito um estudo recente, não é tão recente, no último, censo, que em Goiás, dos 117 mil agricultores familiares, que foi citado aqui, 58 mil, é muita coisa, 58 mil estão na linha de extrema pobreza, até 0,7 salários mínimos por mês, coisa de R$500. E mais uns 30 e poucos mil, ou seja, quase 80 mil produtores, estão na linha de baixa renda, que vai até 4 salários mínimos. Qual que é o desafio que o governador fez para o presidente da Ematé? Eu quero que no final de 4 anos vocês reduzam pelo menos 10 mil pessoas que estão nessa linha de extrema pobreza, que é de 0,7 salário mínimo, e subir ele pelo menos para baixa renda, que vai de 0,7 a 4 salários mínimos. É possível isso? É. Não é fácil. Qual que é o desafio? O Júnior colocou bem aqui, é 20 famílias atendendo uma comunidade, tá? Mas incrementando pesquisa, extensão fortemente lá dentro, para que depois de 3 anos ocorra a emancipação. A emancipação, gente, eu digo, a gente quando nasce um filho, você trata do seu filho, você dá uma educação. Qual que é o maior sonho do pai e da mãe? É que eu digo, filho, fala, pai, hoje eu pago minhas despesas, eu pago minha casa, eu pago minha alimentação e trato da minha família. É um caso semelhante. Você vai pegar uma comunidade, investir pesado em pesquisa e extensão, para que no final de 3 anos, com Ematé, sem Ematé, com governo, sem governo, fala assim, a partir de hoje eu não fico mais sem assistência técnica. Tá? Vamos cotizar aqui, cada um dá R$100, são 20 pessoas, um exemplo, né? Deu R$2.000, você tem condições de pagar um técnico em agropecuária. É possível isso em todo o estado de Goiás? Pode. A velocidade disso vai estar em função das parcerias. Por isso que é de um programa público-privado. Não pense que o Estado vai prover aqueles 4 mil técnicos que foi citado durante a apresentação, Jeremias, e que vai ser possível chegar em todas essas famílias. Mas é fazer uma apresentação semelhante a essa numa cooperativa em Lusiana, a Capru, no meio da apresentação, a Capru, eu ponho um técnico no sistema, ou seja, ele vai contratar um técnico por lá. Então, é apostando nesse efeito multiplicador, nesse efeito, vamos dizer assim, bola de neve, num lado bom da coisa, é que no final de 3, 4 anos, não esteja Formosa só com uma comunidade proativa e que não seja só 3 na região, porque hoje é só Formosa, Lusiana e Vila Boa que vai iniciar. A gente quer que daqui no final de 3, 4 anos, que tenha 100, 50, 60, aí que entre prefeitura, que entre cooperativa, que entre iniciativa privada, bancando o sistema. É o melhor? Talvez não seja. Eu sei quem vai querer ser questionado. Nós temos 3 mil agricultores para trabalhar 20, entendeu? Mas é o que a gente pode fazer com o tamanho que nós temos hoje. Tá? Mas a ideia é trazer gente para o sistema. Então, a comunidade proativa talvez não seja a melhor, mas é a solução que o Estado encontrou. Envolver a iniciativa privada no processo. Né? Uma pergunta aí?
O franquear. Para 4 vereadores fazer suas perguntas,
presidente,
e responder.
Eu gostaria de...
Com a palavra o vereador Jeremias.
Boa noite a todos. Boa noite, público aqui ouvinte, todo nosso novo vereador. Eu quero fazer... eu conheço há vários anos o trabalho da Ematé. E nós sabemos que hoje a extensão rural cresceu muito e os funcionários da Ematé já estão ficando cansados e menos funcionários. A gente sabe da importância da Ematé e a importância hoje da tecnologia que está avançando. Se você não tiver tecnologia, fica para trás. Isso é certeza absoluta, a gente tem esse conhecimento. Eu que venho da área rural, do assentamento, a gente sabe o quanto a Ematé foi importante no início dos nossos assentamentos. Naquele tempo nós tínhamos 3 assentamentos, hoje nós temos 30 assentamentos, mais de 30 assentamentos. E o grupo é o mesmo grupo. A gente sabe que a dificuldade é muito grande e eu tenho conhecimento profundo disso aí. Eu queria sugerir à Ematé que marcasse uma audiência pública e chamasse os produtores, não só os assentados, mas como todo produtor do município, para que a gente dialogasse mais sobre isso, que o assunto é muito bom e é de grande importância para o nosso município. A gente sabe disso, o quanto é importante para tirar a pessoa da pobreza. Porque às vezes a gente não conhece lá na zona rural. Eu conheço a fundo lá na zona rural. Eu sei quem está passando necessidade, sei quem está produzindo. Não é fácil criar uma família em cima de 22 hectares de terra, 17 hectares de terra, até 11 hectares de terra. Então não é fácil A pessoa tem que ser artista e tem que ter uma tecnologia para que a pessoa possa avançar e possa criar bem a sua família. Eu só queria sugerir isso e muito obrigado.
Com a palavra o vereador Divino Ramos.
Muito boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite, Laerte, Alexandre, prazer ter vocês aqui. Gostaria de cumprimentar todo o público aqui presente, na pessoa do secretário Bertin, secretário Vilmar Werber, que nos honra com sua presença aqui no plenário, os conselheiros tutelares, né, que tomaram posse hoje, parabenizá-los diretamente. Na verdade, eu queria estender um elogio a essa tão reduzida equipe da Emater e que faz no nosso município, senhor presidente, senhores vereadores, um extraordinário serviço, um serviço de excelência, na verdade. Né? Tira leite de pedra esse pessoal aí para dar essa assistência a esses assentamentos que nós temos na cidade. Jeremias falou muito, com muita propriedade. Né? Há uns anos atrás nós tínhamos 3 assentamentos, tinha essa equipe. Tiãozinho da Emater hoje, né, tá careca de tanto ouvir falar, o Tiãozinho da Emater, Tiãozinho da Emater, né, se tornou uma marca registrada, né, o Raimundo da mesma forma, né, o Raimundo da Emater se tornou como um conhecedor através desse seu pseudonome. Eu tive a oportunidade de participar do dia de campo na sexta-feira no assentamento Santa Cruz ali, e confesso a vocês que eu saí dali impressionado e tive a iniciativa em reconhecimento a esse trabalho, né, que vocês prestam com tanta preciosidade aqui no nosso município. Eu gravei hoje, por uma feliz coincidência, o Fala Vereador, e é onde eu citava, né, essa importância, a importância que é essa empresa de extensão aqui na nossa cidade, do auxílio técnico que vocês levam aos assentamentos, principalmente a esses menores que mais necessitam. Né. Eu acompanho bem ali o assentamento da Fartura, no que projeta a Fartura ali, onde eles têm aquela plantação de pimenta ali, que sofrem, né? E eu sei que vocês estão sempre que na oportunidade, né, que precisa, que eles chamam, se vocês estão ali. E aqui nós temos como um cartão postal do nosso município o assentamento Santa Cruz, né, e o Bela Vista, conforme vocês mesmos citaram, um cinturão verde aqui do nosso município, né? Mas eu queria destacar mesmo que a iniciativa que foi teve por parte da doutora Rosângela, né, de proporcionar a esses pequenos produtores da agricultura familiar a condição dessa aquisição desses maquinários que foram apresentados na sexta-feira naquele dia de campo. Eu saí dali realmente muito impressionado, né, com a alegria que eu vi estampada ali nos olhos daqueles pequenos produtores ali, por poder mostrar para a gente, olha, esse trator aqui é meu, é do meu assentamento, aqui da minha chácara, eu agora não vou precisar mais mendigar a associação ali um prazo de, às vezes, até 30, 40 dias para que eles venham aqui arar a nossa terra. Então agora eu tenho o meu próprio trator que eu vou poder até ajudar talvez o meu vizinho que não teve a oportunidade de comprar. Conversei com vários amigos ali, o próprio Ronaldo Manissoba, que é o proprietário daquela chácara, né? Como ele estava ali feliz, alegre, né, naquele evento. E eu queria parabenizar, Leste. Tá? Às vezes a Emater não tem esse reconhecimento de público, mas talvez também faltou por parte da Emater alguma iniciativa nesse sentido, que você agora chega na superintendência e traz, né, traz para a Câmara de Vereadores, onde é a casa do povo, onde os legítimos representantes do povo estão aqui, e daqui eu tenho certeza que vamos multiplicar esse trabalho que vocês apresentaram para nós hoje e fazer chegar o conhecimento de uma maioria, né, dos munícipes aqui, que é uma empresa, é imperdoável uma empresa com mais de 40 anos no município ainda não ter, né, não ter esse reconhecimento por parte do município. E essa casa tem por obrigação, sim, de reconhecer esse trabalho em vocês. Vocês são servidores públicos, mas sabemos das dificuldades que vocês têm. E por parte do vereador Divino Ramos, vocês têm esse reconhecimento. Gravei, convido vocês a ouvir, né, na quinta-feira, vai ao ar, na quinta-feira o Fala Vereador que eu gravei hoje, com justamente reconhecendo essa importância do trabalho da Emater aqui na cidade de Formosa. Obrigado por vocês estarem aqui, obrigado, senhor presidente, pelo prazo, pelo tempo que o senhor me concedeu.
Obrigado, Divino. Realmente, o Divino é companheiro da gente, esteve no dia de campo lá, nós já tivemos lá nos Vicentino atendendo, o Alexandre atendendo lá, né, Alexandre curando, e nós agradecemos muito o reconhecimento de vocês. Realmente, o trabalho nosso não está sendo tão divulgado como deveria. Nós temos mais outros 2 dias de campo, que se Deus quiser vai dar certo, que é um de IATF, inseminação artificial tempo fixo, se der certo a gente vai fazer, e o outro de uma variedade de banana resistente, né, que a gente tem unidade demonstrativa. Se tudo der certo, né, Tião, vamos fazer mais um dia de campo.
Com a palavra, vereador Antônio Faleiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, Laércio, Alexandre, mas eu quero fazer as palavras do nosso colega vereador, que explanou muito bem, e quero parabenizar todos os senhores, Tiãozinho. Eu até não ia falar não, porque a gente pode cometer alguma injustiça, mas já comecei a falar, meu amigo ali, até suplente de deputado, João dos Cocos, nosso amigo. Então, quer dizer, eu quero é parabenizar, porque eu sou conhecedor do trabalho dos senhores. 20 anos, quer dizer, metade, mais de 20, 28 anos, eu sou conhecedor do trabalho dos senhores. Sei de grandes dificuldades que os senhores passaram. Mas, inclusive, tinha um convênio naquela época com Brasília, que era um convênio que nos ajudou muito. Inclusive, Santa Rosa teve um... Como é que fala? Alugamos uma casa... Isso. Lá em Santa Rosa, que lá tinha... É isso, alugaram uma casa, tinha um pessoal lá, dava toda assistência. Então, mas não é para não esticar muito. Parabenizar, vocês são merecedores de elogios nessa casa. Porque, de fato, vocês prestaram um ótimo trabalho. Poderia estar melhor? Poderia. Mas tem condições? Então é difícil, aqui falou. Agora, por outro lado, vocês também nos deixaram mais alegres que Formosa está sendo o lugar mais bem assistido, porque pelo menos o pessoal daqui, né, já tem mais um efetivo maior, né? Já tem um pessoal que mais, né? Então, mas é para... E agradecer a presença dos senhores. E aquilo, eu tenho certeza, que depender dessa casa, vocês terão todo apoio. Nossos poderes são limitados, mas aquilo que tiver em nosso alcance, de coração, porque, afinal de contas, o nosso país é um país muito rico, e ele é, a maior riqueza é da agricultura. Então, nós precisamos aplicar mais na agricultura. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Castro, último orador.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, eu quero cumprimentar o público presente, as autoridades presentes, na pessoa de um casal amigo, nosso secretário de Agricultura, sua digníssima esposa, Vilmar Weber. Tiãozinho, o senhor se lembra, quando eu participei a primeira vez de um cursinho que o senhor estava ministrando lá em Santa Rosa, faz muitos anos. Eu fui convidado pelo senhor e vi ali o início do trabalho da Emater aqui no nosso município. Evoluiu muito, porque os senhores planejaram, organizaram, controlaram, direcionaram e coordenaram. Planejaram a curto, médio e a longo prazo. Hoje a Emater é uma realidade, não só no nosso município, como no estado e em todo o Brasil. Os senhores estão de parabéns. E para o nosso município, é parabéns em dobro. Que eu vi o quanto que o trabalho dos senhores, o esforço, a batalha, mesmo enfrentando todas as dificuldades, o quanto desenvolveu, tanto na área agropecuária do nosso município, que hoje já são grandes produtores nos dois sentidos. Só posso dizer a cada um dos senhores, eu sou um admirador do trabalho dos senhores, e acompanho, quando tem oportunidade, acompanho. E vi, também assim como o vereador Divino citou, no domingo passado, com o presidente, peço desculpa, nós chegamos um pouquinho atrasados, nós tínhamos um compromisso aqui. Mas valeu a pena estar ali presente e vendo o que é a realidade da Emater hoje no Brasil, nosso estado e aqui, principalmente, nosso município. Muito obrigado por tudo isso. Era só isso, presidente.
Com a palavra, vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, boa noite, nobres colegas vereadores, público presente. É cumprimentar aqui nossos técnicos da Emater, a todos, também nossos secretários municipais, Vertinho Oliveira, também Vilmar Weber, sejam todos muito bem-vindos. É, ficamos até emocionados aqui vendo o trabalho de vocês, porque a gente convive no campo e a gente vê realmente a necessidade, principalmente dos pequenos produtores com relação à assistência técnica, principalmente aqueles que são... beneficiários do PRONAF e outras linhas de crédito subsidiárias, que visa realmente ajudar, em especial, os pequenos produtores. E a gente vê realmente o esforço da EMATER realmente em propiciar um crescimento, né, na produtividade, no conhecimento desses pequenos produtores. E a gente parabeniza vocês, parabeniza a EMATER, EMATER que é um órgão estadual que tão poucos recursos recebem do Estado, às vezes falta até estrutura física, e até parabenizar o nosso município, que tem convênios hoje aqui em Formosa com a EMATER Goiás e também com a EMATER DF, que dá realmente suporte aqui no nosso município de Formosa. A EMATER DF tem o seu aluguel custeado aqui pelo executivo local, a EMATER Goiás tem um repasse de recursos em dinheiro repassado mensalmente, justamente porque há o reconhecimento da importância que tem vocês realmente nessa estruturação, realmente nessa propiciação de melhores condições, né, para os nossos pequenos, em especial nossos pequenos produtores. Assim, eu quero reconhecer aqui a importância de vocês e poder nos colocar também à disposição naquilo, no pouco que nós pudermos contribuir, está à disposição de todos vocês. Muito obrigado, senhor presidente, pela participação.
E aqui também agradecer e parabenizar o Alexandre Rezende, José Laércio Corrêa, Sebastião Pimentel, Raimundo Nonato, Francelino Gomes Júnior, Rosângela Alves, Silvana Ornella, Luciene Araújo. Fizeram o convite aos vereadores, fizemos a presença lá, ficamos maravilhados, sim, pela demonstração de vocês dos seus trabalhos. Eu acho que mais dia de campo daquele vocês deveriam fazer, inclusive nesses assentamentos no Vão do Paranã, para estimular a produção da agricultura familiar ali naquela região. Todos sabem que a vida para cá, para o Vão do Paranã, é mais complicada, mas pela assistência que você está dando aos pequenos produtores do nosso município, eu tenho certeza que dias melhores aquelas famílias vão ter nesses assentamentos aí que hoje abrange aí o município de Formosa. Quero aqui passar a palavra para vocês, suas considerações finais.
Primeiramente, quero novamente agradecer, Mudinho, pelo espaço que você cedeu para a EMATER. E, mais completando, Jeremias, a proposta sua, e meio que casando com a ideia nossa, quando o Júnior apresentou aqui, ele montou um seminário interno, que é feito entre os 21 municípios da região Planalto, falando sobre a rede. Só que é previsto para o mês de maio fazer o seminário externo. É quando a gente vai apresentar para a sociedade a rede. Então, vamos fazer essa parceria que, no seminário externo, a gente faz ele na forma de audiência pública. Por enquanto, foi trabalhada internamente, né? Hoje já é um espaço externo, mas a gente vai ter um momento oportuno disso aí. E, no mais, dizer também, para deixar alguns com menos preocupação, que a gente não vai trabalhar as 20 famílias apenas da Boca. Por demanda, por crédito rural, né, vai atender todo o município. Então, o Raimundo Tião ficou definido, né, que vai ficar na comunidade proativa, lá na Taboca, mas o Júnior, a Rosângela, né, eles vão trabalhar o restante do município como um todo. Tá? Então, não pense que vai ficar exclusivo nisso aí, não. No mais, agradecer cada um dos vereadores, né, das autoridades, o Vilmar Weber é um parceiro de verdade, tá? Luta, ele já até trabalhou na matéria, acho que não sei se todos sabem, e ele tem hora que se mistura um pouco com a matéria, ele perde, assim, não sabe se ele é matéria ou se é secretário, entendeu? Tanto que ele veste a camisa da extensão. Tá? E o pedido que eu faço político, viu, Mundinho, que eu sei que aqui é um município, mas a gente sabe a força que vocês têm a nível de Estado, é um concurso público para a EMATER. Tá? Só lembrando que o último foi em 93, foi quando eu entrei, né? E de lá para cá, né, uns já morreram, aposentaram, foram para outros órgãos, então o efetivo realmente está pequeno. E eu sei a força que vocês têm diante do governador, de um vice-governador e tal, de chegar e propor para eles esse concurso, que estão bastante precisando. Você vê um órgão com 23 anos sem concurso, é pela dedicação de cada um dos servidores que ele ainda existe. Né? A gente vê que a saúde, a educação, a cada 3, 4 anos faz um concurso. Né? Então fica esse pedido, viu, Mundinho? Se você puder nos ajudar, esse seria o pedido que ele faz. No mais, uma boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui.
E muito obrigado, gente. Muito obrigado, Mundinho. A gente não vai parar. Como eu expliquei no início, nós fizemos a programação, a pactuação de 2015 e apresentamos. Agora nós já fizemos a Programação Pactuação de 2016, que não é só a comunidade proativa. É o que o Tião apresentou, que nós, o Alexandre bem comentou aqui, né? E, se Deus quiser, daqui a um ano a gente está aqui apresentando de novo, ok? Muito obrigado.
Antes de passar para o segundo orador do Tribuna Livre, quero aqui parabenizar aí o segundo conselho tutelar, aí nas pessoas do presidente do Camilton, Eliane, Luciano, Maria Serafim e Hélia da Costa Guimarães. Parabéns aí pelo feito, acho que o que foi prometido aí de empossar os novos conselheiros da nossa cidade aí, eu tenho certeza que tem muito que agradecer e parabenizar. O prefeito cumpriu aí com as suas palavras. Parabéns a todos vocês que se fazem presente. Agradecer a presença da imprensa. Também quero aqui pedir perdão aos internautas que todos os dias das sessões, quando começa às 7h, 7h30, nós estendemos o começo da sessão para que realmente a Imater fizesse as suas explanações aí, para que realmente nós tivéssemos um conteúdo de pergunta e também de resposta dos próprios pessoal da Imater. Quero aqui, em nome de todos os vereadores também, e pedir aí também que todos os vereadores tenham a sua compreensão, e é isso que essa casa tem que fazer, demonstrar realmente o espírito democrático que tem que ter não só os vereadores, deputados e todos os meios que hoje políticos do nosso país. Nesse momento quero convocar o senhor Vestim de Oliveira para em 10 minutos para estar fazendo aí a explanação. O assunto: Conselho Municipal da Criança e Adolescência.
Bem, boa noite a todos. Edmundo Nunes Dourado, presidente da Câmara, demais vereadores, público presente aqui, o Conselho Tutelar que hoje toma posse, né? Quero agradecer o convite da Câmara Municipal, através do vereador Jorge, para apresentar informações quanto ao funcionamento do Conselho da Criança e Adolescente e Conselho Tutelar de Formosa. O Conselho Municipal da Criança e Adolescente foi criado através da Lei Municipal 168-JP, de julho de 91, e alterado pelas leis 06197, de outubro de 97, que altera a composição do Conselho, a Lei 170-2003, de agosto de 2003, que altera também a composição do Conselho, a Lei 082-2007, de julho de 2007, que define a escolaridade para o conselheiro tutelar, e a 621-2012, novembro de 2012, que define o sistema de escolha do conselho tutelar. Também a Lei Federal 8069-90, que é a Lei do Estatuto da Criança e Adolescente. Naquele período de criação do conselho, fomos indicados pelo Rotary Club de Formosa para fazer parte do primeiro Conselho Municipal da Criança aqui na cidade. Faziam parte naquela época o Rotary, a Igreja Católica, a Igreja Assembleia de Deus, maçonarias, Lions e demais membros indicados pela administração municipal. Hoje, o Conselho Municipal é composto por 5 membros da administração municipal e 5 membros da sociedade civil, conforme citado anteriormente. Na primeira reunião do Conselho Municipal, em 91, fomos eleitos presidente para um mandato de 2 anos. E juntamente com o promotor, Dr. Frederico, e o juiz da infância e adolescente, Dr. Carlos Magno, fizemos a eleição do primeiro Conselho Tutelar de Formosa, sendo o primeiro da região do entorno e Nordeste Goiano para um mandato de 3 anos. Os conselheiros eleitos naquela época, Zildete, Delmar do Ferro Velho, Welles, Dona Vera, entre outros, fazem parte hoje da história do Conselho Tutelar. Em 1994, fui reeleito presidente do Conselho Municipal e tive a oportunidade de realizar a eleição do segundo mandato do Conselho Tutelar de Formosa. Eleições estas realizadas no Colégio Planalto e Colégio São José. Período que, em conjunto com o Juiz da Infância e Juventude e Promotoria Pública, ajudamos a implantar os conselhos tutelares de Cabeceiras, Vila Boa, Flores de Goiás, São João, Água Fria, entre outras parcerias da região. Fizemos o primeiro SOS Criança de Formosa, onde foi fechada uma área do estádio de Ogão e ali foram montadas várias barracas de venda de produtos para arrecadação de recursos para criança e adolescente e sorteio de prêmios aos participantes, de bingos e demais promoções. Naquele período foi montada uma barraca em parceria entre Igreja Católica, Assembleia de Deus, entre várias entidades na época, que trabalharam em conjunto como um grande exemplo de início ao atendimento à criança naquele período. Participaram o Juiz da Infância e Juventude, Promotoria, Imprensa Local, Rotary, Lions, Maçonarias, Igrejas e várias entidades ligadas à assistência social na época. Período em que despertou o interesse da defesa da criança e adolescente em nossa cidade. Fizemos vários projetos na época, juntamente com pessoas ligadas ao atendimento da criança e adolescente, como o professor Jorge, que tem uma história de luta com a gente aí, a criação do Instituto SOS Criança, que está em atividade hoje, paralisado, mas até pouco tempo atrás, prestando serviço de atendimento à criança, e criação do Fundo Municipal da Criança. Adquirimos na época computadores, veículos e material necessário ao funcionamento do Conselho Tutelar na cidade, além de participar de vários cursos em Brasília e Goiânia com os conselheiros da época. Hoje o Conselho Tutelar funciona no setor Pampulha, com sede doada pela Promotoria Pública em dezembro de 2010, através da grande parceria em favor da criança e adolescente, pelo grande parceiro Dr. Frederico, promotor de justiça, onde acompanhamos desde o início, naquela época, fazia parte do Conselho de Assistência Social. O Conselho Tutelar tem feito um excelente trabalho de atendimento a crianças em Formosa. Trabalho esse reconhecido pelo silêncio da imprensa, principalmente nos programas radiofônicos ao vivo, onde não estamos vendo reclamações de maus atendimento a criança e adolescente. O atual Conselho Municipal já foi eleito para um mandato de 4 anos, através da Lei Federal 12.696, de 2012, podendo ser conduzida a mais um mandato que passa a ser um órgão integrante da administração municipal. A lei federal também dá todos os direitos previdenciários aos conselheiros eleitos e empossados, como férias, 13º salário, licença maternidade, licença paternidade, passa a ser uma obrigação a capacitação periódica e a destinação de recursos na lei de orçamento do município. Os conselhos eleitos em atividade do primeiro conselho é a Elson Vieira, Gilmar Rodrigues, Valéria José, Raquel Muniz e Normândia. Agora, através da Lei 653, de 2012, de novembro de 2012, alterada pela Lei Municipal 337, de 2016, de abril de 2016, foi criado um novo Conselho Tutelar de Formosa, Região Norte, delimitada após o Josefa Gomes. Votado pela maioria dos vereadores presentes, o que temos a agradecer e dizer que vão ficar na história do município através do material que será elaborado e impresso pelo Conselho da Criança e Adolescente, através do Fundo Municipal da Criança e Adolescente, já com autorização final da promotoria pública. O conselho será composto pelos suplentes eleitos agora na eleição recente, passada, que agora passa a ser titulares, que são os conselheiros Camilton Santos, Eliane Pereira, Maria Serafim, Hélia da Costa e Luciano dos Reis. A implantação será feita inicialmente no Copom, juntamente com a Polícia Militar, onde já conta com a estrutura básica, como internet, banheiros, cozinha, salas e telefones. A criação começa agora. Até a implantação da sede local, contaremos com o esforço de todos, do prefeito municipal, da Câmara, das entidades ligadas à criança, em especial aos conselheiros eleitos, que assumem uma responsabilidade muito grande, melhorar o atendimento da criança em Formosa, através de políticas definidas pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Entendo que temos muito a fazer ainda, como equipar os dois conselhos municipais para fazer o atendimento de ponta, usando recursos de informática, veículos e treinamento. Faremos todos os esforços para que isso ocorra, servindo de exemplo mais uma vez para a nossa região. Conseguir uma sede permanente para o Conselho Tutelar da Região Norte, reformar todo o prédio do atual Conselho Municipal e atualizar o Conselho Municipal Tutelar, e atualizar o salário dos atuais conselheiros pela perda inflacionária. Finalmente, quero aqui agradecer a oportunidade concedida pela Câmara Municipal para resumir esse atendimento da criança e adolescente em Formosa. É um resumo bem básico, se fosse falar, iria umas duas horas. Em especial a todos os vereadores que participaram da criação desse novo conselho tutelar, também ao professor Jorge, dedicação especial, que participou de várias lutas a favor do atendimento à criança e não é diferente nessa criação do conselho tutelar. Ao prefeito municipal, senhor Itamar Barreto, pelo apoio dado aos trabalhos do Conselho Tutelar atual, bem como a garantia da implantação do novo Conselho Municipal. Aos conselheiros municipais que se fazem presente aqui, tanto municipais como do Conselho Tutelar, ao Rotary Clube de Formosa, pela minha terceira indicação ao Conselho da Criança e Adolescente e Conselho de Assistência Social no passado. A imprensa de Formosa, que nunca deixou de divulgar qualquer ação que beneficiasse o atendimento à criança local. A minha família, a Deus pela oportunidade de, direto ou indiretamente, estar participando da política de atendimento às necessidades das crianças e adolescentes de Formosa e na oportunidade da criação do segundo Conselho Tutelar de Formosa. Para concluir aqui, se o presidente permitir, eu queria chamar o presidente do atual conselho, que ora em posse, o conselheiro Camilton, para que dê um depoimento aqui, e posteriormente o conselheiro Luciano também, para que faça um depoimento breve aqui.
Boa noite a todos e o público presente. Quero agradecer aqui à Câmara de Vereadores, ao prefeito Itamar Barreto, e falando um pouquinho, gente, da importância da criação do segundo conselho. Eu atuei como conselheiro em Brasília, meu último ano foi 2012. Quando eu vim para Formosa e assumi aqui, fui eleito aqui para ser conselheiro aqui, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que é o seguinte, eu nunca peguei tanto caso de abuso em pouco tempo igual eu peguei Formosa de criança. E quando eu falo criança, quem é criança para a lei? É de 0 a 12 anos incompleto, não estou falando adolescente. Aqui nessa Câmara aqui, teve uma CPI, o qual o presidente, eu acho que participou também, de casos de abuso, que veio uma equipe de Goiânia, ficou todo mundo assustado com essa, com essa demanda tão grande que está Formosa. Então, com esse novo conselho, nós podemos dar um suporte maior. Hoje, antigamente, por exemplo, eu estava no Conselho Tutelar, atendi uma família hoje, daqui 15 dias eu estava de volta no Conselho Tutelar. Por quê? Porque não tem um acompanhamento, não tem um planejamento, né? E fica difícil para a gente trabalhar. Hoje, nós podemos dar um suporte maior com relação à criança e adolescente. Agradecer também aí o vereador Jorge, que realmente fez a frente. Eu tenho um ano e pouco, gente, vai fazer 2 anos, acho que todos vocês, vereadores, eu tenho procurado para a implantação desse segundo conselho. Divino Ramos, o Castro aqui, né, Castro, sempre na sua cola aí, e todos os vereadores, quero dizer para vocês, eu acho que um dos projetos mais importantes que veio para Formosa, que implantou em Formosa, foi essa criação do segundo conselho tutelar. Prova tanto que nós temos aqui, ó, um menino de rua que hoje vai se tornar conselheiro tutelar. Cadê você, chefe? Hoje esse rapaz foi um menino de rua, começou em Brasília, veio aqui para Formosa, ficou ainda, continuou, e Deus tem abençoado ele. Fala um pouquinho aqui, Luciano.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente da Câmara de Mundo Dourado, todos os vereadores e público presente. Meio nervoso, estou acostumado. Quero dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui hoje, sendo empossado aí, conselheiro tutelar em Formosa, junto com o Camilton, que tem uma vasta coincidência aí, conhecimento aí na área. Agradecer o Jorge, que tem brigado muito pela causa. E quero dizer o seguinte, para mim é um orgulho muito grande estar aí, sendo hoje um conselheiro tutelar, que eu fui menino de rua em Brasília, aqui em Formosa, morei muito tempo na rodovia ferroviária em Brasília, na rodoviária, aqui na Visconde. Inclusive tem muita gente aqui que me ajudou e que hoje fez com que eu virasse essa pessoa que sou hoje, um homem, pai de família, presidente da associação do Parque União. O que eu tenho de dizer é que O que eu não tive no passado, que era um conselheiro para estar me apoiando, hoje eu vou estar aí para dar o apoio para quem precisa. Eu não tive esse apoio na época. Né? E é isso aí. Obrigado pela oportunidade.
Eu agradeço a todos. Muito obrigado, viu? Tamo junto.
Conselheiro Serrato, presidente, coloca à disposição para qualquer.
Uma palavra, vereador, professor Jorge.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, hoje nesta casa não cabe outra coisa a não ser contentamento, né, dever cumprido e, acima de tudo, a felicidade de estar junto a este grande homem, Vertinho Oliveira, criando mais um conselho tutelar para a nossa cidade. Quero parabenizar todos os conselheiros, né, do primeiro e do segundo. Quero parabenizar e agradecer os vereadores que apoiaram esse projeto. Agradecer de forma especial o nosso presidente, o vereador Mundim, que em nenhum momento pôs alguma dificuldade, né, na aprovação desta lei. Eu quero te agradecer, Mundinho, por estar sempre apoiando e por ter apoiado esse conselho. Eu estou um tanto quanto emocionado, porque nós participamos aqui em Formosa da luta inicial do fim do Código do Menor e da criação da Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Muitas crianças dormiam nas calçadas de Formosa e, com a implantação do Conselho Tutelar, aos poucos essas crianças foram sendo resgatadas. Eu quero dizer, Luciano, a você, que para mim é um orgulho tê-lo como conselheiro. Você que foi menino de rua antes da criação da Lei 8.069. Muitos dizem que esta lei, que ela não é uma lei boa, mas, no meu ver, ela é uma lei eficaz. E se tivesse, na época, conselho tutelar, você teria tido amparo. Você que foi para a FEBEM com 10 anos de idade, hoje seria um crime contra você. Se colocar uma criança de 10 anos numa FEBEM, está cometendo um crime, né? Tem que ser preso, tem que ser processado, porque os direitos da criança têm que ser preservados. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio para isso. Então, Luciano, você que conheceu o frio das calçadas, a fome, né? Você hoje tem a oportunidade de impedir que crianças passem por tudo que você passou. Por isso que hoje eu estou feliz e estou muito orgulhoso de você estar aqui. E a minha luta para criar, o meu trabalho para criar o segundo Conselho de Tutelar de Formosa, ele não começou agora. Participei no Brasil inteiro de vários movimentos com autoridades do Brasil inteiro contra a redução da maioridade penal e elaborando projetos de política de atendimento à criança e adolescente e projetos para implantação de conselhos tutelares no Brasil inteiro. Existem municípios duas vezes maior que Formosa que não tem o que Formosa tem hoje. Duas equipes preparadas, duas equipes de pessoas responsáveis que trabalham no atendimento da criança e adolescente. Eu digo a vocês que essa violência que nós estamos vivendo hoje, né, crimes, quadrilhas, comandos criminosos que nós temos hoje, que fere, que causa terror, medo na população formosense, nós não vamos ter no futuro com atuação, né, constante de conselheiros, de órgãos, né, de defesa, porque o que engrossa as fileiras do crime é a criança mal cuidada, né? O aliciamento de crianças, a exposição de crianças, né? A exploração sexual infantil juvenil, a violência, os diversos crimes que são praticados contra a criança é que engrossam, é que aumenta o índice de violência no município. Não existe plano de segurança melhor do que esse que está sendo implantado hoje, a criação de um conselho tutelar. Não se combate violência de cima para baixo, é de baixo para cima. É o melhor plano de combate à violência que existe, é cuidar da base, é cuidar da criança. Porque você prende um criminoso hoje, ou ele morre no confronto com a polícia, mas tem 10 ali para assumir o lugar dele. Então, nós temos que criar conselhos tutelares e não presídios. Nós temos que buscar construir um lugar no futuro para essas crianças que não seja cadeia e morte. Então, gente, a importância da criação deste conselho tutelar é muito grande. Vamos proteger as crianças e vamos diminuir no futuro esse índice crescente de violência. Então, Vertinho, para mim é um prazer muito grande ter lutado ao seu lado. Né? Você para nós foi um general, um comandante nessa guerra de proteção à infância e juventude. O primeiro conselho, os conselheiros andavam de bicicleta. Vertinho sempre trabalhou buscando recursos. O primeiro carro que Vertinho conseguiu para o Conselho Tutelar era um Fiat Uno branco. Não sei se você se lembra, Vertinho. Hoje ele está na garagem da prefeitura, lá acho que só está a sucata. E hoje nós temos uma estrutura boa, os conselheiros fazem um excelente trabalho, Vertinho. E eu quero que fique registrado na história de Formosa o seu nome, né, como uma pessoa que protegeu a criança desde a criação da Lei 8.069. Você é considerado por mim um amigo da criança formosense. Parabéns, muito obrigado, Vertinho de Oliveira. E parabéns. E parabéns, né, ao nosso prefeito Itamar Barreto. Eu não posso, Vertinho, deixar de reconhecer esse ato do prefeito. Eu não terei vergonha nenhuma de falar o nome do prefeito em qualquer canto de Formosa, porque o que ele está deixando para o futuro, né, é algo importante e é algo que todo município necessita, que é a proteção das nossas crianças. Quero agradecer os cinco conselheiros que entram, né, o Camilton, Maria Serafim, Eliane, a Elia, Luciano. Quero agradecer aqui a conselheira presente, a Valéria, que é o primeiro mandato dela de conselheira, que está fazendo também um excelente trabalho. A Norma, a Raquel, né, a Elson e o Gilmar. Tá? Parabéns, muito obrigado. Meu mandato de vereador, ele pode acabar hoje. Tá? Para mim, eu estou, né, realizado. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, Vertinho Oliveira, nosso nobre secretário de Finanças, também presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, também secretário de Agricultura, Vilmar Weber, sejam todos bem-vindos. Quero também cumprimentar, aproveitando aqui o tema, e realmente cumprimentar os nossos conselheiros tutelares do primeiro conselho, o Aelso, a Raquel, Norma, Gilmar e a Valéria, e em especial os novos conselheiros desse segundo conselho da região norte, nossos companheiros e amigos, o Camilton, a Eliane. Sejam todos bem-vindos. Também o Luciano, Maria Serafim, que a chamamos ali Maria de Caetano, Maria Serafim, e também a Elia. Cumprimentar vocês por essa garra, por essa determinação, né, firmando sempre nesse objetivo que é assumir esta função. E uma função de tamanha relevância e importância na nossa vida, na nossa sociedade. Temos já visto a atuação tanto do Camilton quanto da Maria Serafim, que já foram conselheiros, né, do primeiro conselho e agora assumem efetivamente e definitivamente nesse segundo conselho, que vai levar já a carga de experiência obtida anteriormente para essa nova fase, essa nova etapa e esse novo desafio que é realmente atuar. Não diferente, quero também parabenizar a você, Vertinho. Tivemos aí acompanhando todo esse processo e vimos o seu empenho, desde o processo de eleição que tivemos aí no ano passado, né, e o posterior com a demanda de estruturação, de implantação desse novo conselho que se consolida na data de hoje com a nomeação efetiva dos cinco novos conselheiros. Realmente temos que parabenizar a você e não diferentemente o nosso prefeito municipal Itamar Barreto. Ainda na semana passada estivemos ali no gabinete, estávamos presentes juntamente com o vereador professor Jorge, também juntamente com o vereador Jeremias, e ali falávamos com o prefeito da importância dessa nomeação tempestiva como aconteceu hoje, visto que esse projeto de lei tramitou aqui nessa Câmara no mês passado. Naquela ocasião, este plenário ainda acrescentou uma emenda ao projeto vindo do Executivo pela importância e relevância do tema, colocando-se, acho até que era desnecessário, mas uma emenda, colocando-se que a nomeação se efetivasse em 30 dias. E o prefeito Itamar Barreto, como já vinha mostrando a sua determinação, que era empossar, consolida hoje realmente na nomeação dos cinco novos conselheiros. Vertinho, leve o nosso abraço ao nosso executivo, ao prefeito Itamar, o nosso reconhecimento por esta importante nomeação que com certeza irá servir toda a nossa comunidade de Formosa. Nossos conselheiros, pela importância que têm e relevância que têm, acho eu até que deveria também, Vertinho, serem melhor remunerados. Sei que os recursos da prefeitura não possa não possibilitar neste momento, mas analise com carinho já essa proposta que a gente coloca aqui, uma melhor remuneração aos nossos conselheiros. E pode mandar o projeto de lei para esta Câmara, que com certeza aqui terá todo o apoio, né, para que isto ocorra. E a gente fica feliz, feliz por toda essa luta, reconhecendo a participação de cada vereador neste processo, reconhecendo a participação, o apoio do nosso presidente neste tema, que sempre soube dar o melhor encaminhamento na tramitação da matéria aqui nesta casa, em especial o vereador professor Jorge, que é um defensor da causa, sabido por todos aqui nesta casa, por todos que estão presentes, e na nossa cidade tem esse reconhecimento. Fica aqui o nosso abraço, o nosso reconhecimento a todos vocês. Muito obrigado, senhor presidente.
Antes de terminar, quero aqui só parabenizar o Vertinho que é um defensor da criança e do adolescente do nosso município. É sabido que é de muito tempo que ele está à frente dessas demandas, dessas causas. Não é diferente que em 2012 começou assim se criar aí o segundo conselho. E agora com isso aí, com o trabalho do vereador Jorge, dos demais vereadores, do prefeito, e assim vem aí contemplar o município aí com mais o segundo conselho tutelar. Também do Camil, que muitas vezes, né, bateu em gabinete por gabinete aí para estar implantando esse segundo conselho. E parabenizar todos os outros que hoje faz parte do conselho tutelar da nossa cidade. Tem a Câmara como parceiro do conselho, a Câmara nunca virou as costas a demanda que realmente vem a contribuir com nossa cidade. Você está vendo aqui, são atos que realmente vêm contribuir e encher os olhos da nossa sociedade, que é criar um segundo conselho e hoje está empossando. O prefeito empossou e hoje assim está dando o veredito final aqui na Câmara de Vereadores. Às vezes só fala que a Câmara de Vereadores não serve para nada no município de Formosa, mas as demandas principais é daqui que saem todas as definições, onde são aprovadas todas as proposições, todas as emendas, todos os projetos, para que realmente o prefeito possa administrar, a cidade pode andar. Então aqui quero parabenizar a todos os vereadores por mais um feito aí para a nossa cidade, que é esse segundo conselho tutelar, que eu tenho certeza que vem acrescentar e ajudar muito nosso município.
Senhor presidente, rapidamente, um cumprimento especial que eu queria fazer à nossa imprensa, em especial aqui presente nosso amigo Maciel, que acompanha este momento e saberá dar aí o reconhecimento devido a este momento vivido aqui na nossa Câmara. Muito obrigado.
Senhor presidente. E também todos os familiares aí dos conselheiros que se faz presente, tenho a certeza que também contribuirá muito para que os conselhos façam aí um trabalho de excelência aí para o nosso município. Quem sabe essas pessoas não vai serão os próprios conselheiros da nossa cidade.
Senhor presidente, registro também a presença do Aldimar e também da Ana Maria, revista Aue, que já se encontra no nosso plenário. Obrigado.
Com a palavra, vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, eu só quero fazer um agradecimento aqui também, porque quando esse projeto veio para essa casa, a gente até teve um grande embaraço aqui para resolver essa situação. E eu quero parabenizar o prefeito Itamar Barreto. Né, eu fui uma das pessoas que falei que ele não ia resolver essa situação, e nós temos que falar a verdade. Quando acontece, que faz acontecer, a gente tem que parabenizar. Então eu não acreditava que ia chegar nesse ponto, mas enfim, graças a Deus e também ao prefeito, chegou. E nós temos que agradecer o prefeito de Formosa por ele estar empossando esses conselheiros, porque nós precisamos. Fico satisfeito de ver a Maria Serafim, de ver a Eliane, certo? Juntamente com os outros companheiros, né? Que possa entregar esse grande grupo do Conselho Tutelar de Formosa, que possa realizar grande trabalho na nossa cidade. e também os vereadores que nessa casa, sim, fez justiça em buscar o melhor, essa emenda que foi aprovada também, para ficar nos 30 dias, e também, né, o prefeito que deu o seu sinal, apoiando os conselheiros de Formosa, o Vestinho também, de Oliveira, eu quero parabenizar, porque nós não podemos bater, e depois, quando resolve a situação, a gente ainda continuar criticando. Então, tem a crítica construtiva, né, e a gente tem que elogiar. Então, aqui, em nome dos vereadores do meu partido, a gente quer parabenizar mais uma vez por esse grande ato, o prefeito de Formosa e todos os conselheiros que empossaram aí, e vocês possam trabalhar justamente, olhar essas crianças do nosso município, principalmente as BR, onde está acontecendo vários pontos de prostituição, principalmente às noites, e que vocês possam também saber que tem o apoio do vereador Domingos Filho para o que der e vier. Obrigado, senhor presidente, obrigado a todos vocês.
Uma palavra, vereador Divino Ramos.
Em breves palavras, senhor presidente, eu não poderia deixar passar em branco, porque, na verdade, por questão de justiça até. Eu estou no meu segundo mandato de vereador e eu tive a oportunidade de acompanhar o crescimento, a evolução do Conselho Tutelar aqui da nossa cidade. E por questão de justiça que eu digo, porque essa evolução, ela tomou mais corpo no... na legislatura passada dessa casa, né, e na gestão do executivo passado, o ex-prefeito Pedro Ivo. Então, nesses dois mandatos meu de vereador, eu tive a oportunidade de votar aqui uma melhoria de salário aos conselheiros tutelares. Quem é do conselho tutelar mais antigo deve lembrar bem disso. Em 2012, nós votamos aqui a criação, né, desse novo conselho. Não foi implantado nesse período, mas foi criado ainda no mandato do ex-prefeito Pedro Ivo. E parabenizar também, o Domingos Filho tem razão, nós não podemos deixar de parabenizar aqui o prefeito Itamar Barreto por disponibilizar, ter esse desprendimento de implantar esse conselho na nossa cidade, né? Ele foi criado em 2012 pelo ex-prefeito Pedro Ivo, mas está sendo implantado agora com a coragem do prefeito Itamar Barreto. E isso precisa ser dito. Então, essa casa contribuiu, sim, muito com o Conselho Tutelar, e isso é reconhecido pelos conselheiros. Nós sabemos disso, não é? Camilto mesmo, sempre que ele me visita o meu gabinete, a gente sempre fala sobre isso. Em 2010, quando eu passei pela presidência dessa casa, doou ao Conselho Tutelar uma viatura, zero quilômetro naquela época, né? Um Fiat Uno, que eu acho, me parece que vocês têm até hoje, né, Vertinho? Esse Fiat Uno lá que ainda está em plena atividade de uso. Então, isso precisa ser dito até para ilustrar isso que o presidente falou, que às vezes essa casa ela é tida como inútil, às vezes na cidade e tudo. Muita gente, a gente vê falando, principalmente nas redes sociais, o pessoal bate muito na Câmara de Vereadores, mas daqui sai muita coisa boa assim para a nossa cidade. Eu tenho muito orgulho de ser vereador aqui na cidade de Formosa e tenho mais orgulho ainda de ter participado da evolução do Conselho Tutelar. E gostaria de direcionar essa fala minha aos novos conselheiros que foram empossados hoje, né? Parabenizamos a eles e desejando a eles toda a sorte do mundo para que eles venham a cada dia buscar mais e mais ainda reconhecimento perante a comunidade pelo trabalho que será prestado. E que o Poder Executivo leva aqui o Vertinho, que está, ele é como secretário de Finanças do município, que o prefeito realmente continue nessa linha e que dê mais ainda condições ao Conselho Tutelar. Sabemos hoje que temos uma sede própria, podemos ter uma segunda sede própria na Formosinha. Me parece que estava com duas viaturas, não sei se vão dividir essas viaturas, vão colocar uma para esse novo conselho. Se não for, nós temos que buscar, né, essa alternativa de ter, para que esses conselheiros não venham ter que trabalhar de bicicleta, como foi dito, né, no passado aí. Então, de toda sorte, está de parabéns prefeito Itamar, o Vertinho pelo trabalho. Eu acompanho o trabalho do Vertinho há muitos anos, né? Muitos anos a gente acompanha esse trabalho do SOS Criança. Participei dessa diretoria do SOS Criança no passado, hein? E a criança e o adolescente da nossa cidade agradecem. Parabéns a todos vocês. Obrigado, presidente, pelo espaço.
Com a palavra, vereador Jeremias.
Senhor presidente, serei bem breve. Eu quero aqui parabenizá-lo, é o Vertinho, também o vereador Jorge e todos os vereadores que colaboraram com o novo conselho e eu quero aqui parabenizá-lo, não só o novo conselho, mas todos os conselheiros da nossa cidade, que a nossa cidade ganhou e ganhou muito. Isso vem somar na disciplina, na educação do nosso município. Eu quero parabenizar todos vocês. E pode contar com essa casa, que essa casa está do lado de vocês, para melhorar a nossa vida no nosso município. Muito obrigado, que esse trabalho seja estendido até a zona rural, Gastim. Isso, nós estamos precisando sim que isso seja estendido até a zona rural. Creiamos que agora melhore, porque hoje nós temos dois conselhos para cento e tantos mil habitantes. E tem município que tem 10 mil habitantes, 5 mil habitantes e tem 5 conselheiros. Então a diferença era muito, a desigualdade era muito grande. Mas creiamos que agora melhorou muito. E eu quero parabenizar a todos e dizer para vocês, vocês estão de parabéns. E a cidade, e nós agora esperamos o melhor de vocês para o nosso município. E muito obrigado a você, Gastim, e obrigado ao nosso prefeito por ter sentido nessa necessidade e encontrar uma solução. Muito obrigado.
A palavra, vereador Castro.
Seria breve, senhor presidente. Gastim, meu amigo, parabéns, acompanho sempre o seu trabalho, às vezes até a gente conversa sobre o conselho. Camilto, valeu a pena a luta, o que, que eu te falava na porta da Câmara e do Gabinete? A gente só ganha batalha batalhando. Hoje é uma grande vitória para o novo conselho. Parabéns, é um serviço difícil, é uma tarefa muito difícil, em função do público que vocês lidam. Mas o município precisa demais do trabalho de vocês. E a gente sabe que vocês fazem isso com muito carinho, com muita responsabilidade, com muito profissionalismo. Parabéns aos novos empossados e contem sempre com essa casa. Conforme eu falei para o Camilo, leve em frente, que eu tenho certeza que na Câmara passa. E passou. E para mim isso também o prefeito Itamar Barreto, que também fez parte dessa luta, dessa batalha, e foi o autor principal que colocou a lei em prática, aprovou e hoje empossaram vocês. Parabéns, parabéns, Bertinho. Era só isso, presidente.
Com a palavra, vereador Nélio Marques.
Senhor presidente, nobres vereadores, o público que nos acompanha pela internet, é de grande satisfação poder fazer uso da palavra para aqui parabenizar todos os envolvidos, todos os vereadores, com relação à criação do segundo conselho tutelar, onde eu mesmo, na época como líder de governo, acompanhei o vereador Jorge, acompanhei também o Camilto, para que pudéssemos conversar com o Itamar, conversamos também com o secretário Vertim, que sempre se disponibilizou a fazer o que está acontecendo agora, dar posse aos novos conselheiros, para que o município de Formosa, de maneira muito especial as mães de crianças em situação de risco, pudesse contar com uma equipe a mais, com uma força a mais, nesse árduo trabalho que, além da prevenção das crianças em situação de risco, é a orientação às famílias, não só daquelas em dificuldades, mas que as demais famílias também possam colaborar de alguma forma. E dessa forma que eu parabenizo cada uma das pessoas, cumprimentando o secretário Vertim, cumprimentando também o secretário Vilmar Weber, cumprimentando Camilto, e que todos se sintam cumprimentados. O professor Charles, que nesse momento é um dos momentos, vereador Domingos Filho, que a gente se sente feliz em ter a retribuição de poder estar aqui na Câmara e ter participado da votação onde aprovamos a criação do segundo conselho. A gente se sente muito feliz e muito honrado de ser vereador. E dessa forma, e parabéns ao prefeito Itamar, que não mediu esforços para que isso se tornasse realidade, o que aconteceu hoje, com a sua grande sensibilidade.
Só
é uma parte, vereador,
parabenizar o senhor também, que o senhor participou desse grande projeto, tá? e sem a ajuda do senhor também, eu acho que não aconteceria. Então, quero parabenizar o vereador, líder do governo, Nélio Marques, e também quero registrar a presença do cantor Marcelo Duarte, que está aqui junto com nós. Hoje está ali escondidinho, ninguém está conhecendo, mas é um grande fenômeno da música gospel no nosso país, e a gente fica satisfeito de ter ele junto com nós. Parabéns para todos vocês.
Assim, um momento de satisfação, encerrando as minhas palavras, deixando aí o meu parabéns à população de Formosa, ao prefeito Itamar, aos secretários. Não poderia esquecer, senhor presidente, do secretário de governo, o secretário Luiz Antônio, que também acompanhou bastante, com bastante empenho, esse processo. E que o prefeito Itamar, ele merece todo o reconhecimento por ter escolhido o secretário Luiz Antônio para ser secretário de governo e articulação política. E tenho certeza que os vereadores que aqui estão têm sentido isso. Encerro minhas palavras, senhor presidente.
Passar a palavra para o Vestinho Oliveira para suas considerações finais.
É só agradecer mais uma vez a oportunidade, presidente Gundim, por estar nos receber aqui. A todos os vereadores que participaram dessa criação, desse novo Conselho Municipal, né, Conselho Tutelar, desejar um sucesso aos novos conselheiros, que ora imposta, né, e especial o vereador Jorge, mais uma vez, aí, pelo esforço aí. Muito obrigado a todos.
Eu poderia deixar de também parabenizar o Luiz Antônio, que realmente ele fez um trabalho aí de na articulação política aí, que conhece de encontro com a realidade e junto com o Jorge aí, para que realmente esse projeto do segundo conselho fosse aprovado. Peço o primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Matérias a serem lidas no plenário: projeto do Executivo, projeto de lei ordinária, projeto de lei ordinária número 020/16, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2017 e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 021/16, institui o abono de ponto anual no âmbito do município, do Executivo Municipal de Formosa e da outras providências. Projetos do Legislativo. Projeto de lei ordinária, vereador Nélio Marques. Projeto de lei ordinária número 029/16. Fica instituído no âmbito do município de Formosa o Dia Municipal em homenagem às mães, homenagens independentes a ser comemorado no dia 16 de julho. Vereador Santiago, projeto de lei ordinária número 032/16. Dispõe sobre a organização e funcionamento no município de Formosa, Goiás, das feiras livres.
Esse projeto de lei ordinária do Executivo 020/021 e do Legislativo 029/32 serão encaminhados para devidas comissões. Também quero aqui registrar a presença da conselheira Valéria do primeiro conselho. Peço o primeiro secretário para prosseguir a leitura da pauta.
Matérias em discussão e votação únicas. Indicações. Solicita o excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal. Vereador Antônio Faleiro, indicação número 344/16. Reforçar o patrulhamento policial em todos os horários na rodoviária municipal de Formosa. Vereador Divino Ramos, indicações número 349/16. Disponibilizar um caminhão para o escoamento na produção dos assentamentos Fartura e Região, neste município. 350/16. Revitalizar faixa de pedestres em frente à Escola Joaquim Moreira e Colégio Visão, na Avenida João Wisper Gebrim, no setor Formosinha. 351. Construir uma calçada na Avenida Lagoa Feia, em frente à Mata da Bica, rente à tela de proteção no centro. 352. Construir um parque no conjunto habitacional Padre José. 353. Construir um estacionamento tipo escama ao lado de toda a avenida João Wisper Gebrim, no bairro Formosinha. 354. Providenciar manutenção de limpeza do laguinho do vovô no bairro Abreu. Vereador Domingos Filho, 355. Instalar iluminação pública na Rua 6, no Parque São Francisco de Assis. 356. Instalar iluminação pública na Rua 31, no Parque São Francisco de Assis. 357. Fazer troca de lâmpadas queimadas na Rua Padre Tomé, no centro. 358. Fazer limpeza geral na Rua Travessa Ferroviária E, próxima ao número 1167, no setor Nordeste. 359. Fazer troca de lâmpadas queimadas na Rua 1º de Outubro, no setor Abreu. 360. Fazer limpeza geral na Avenida Central, no bairro Parque Lago. Vereador Jeremias Gomes, indicação no 347. Construir quebra-molas na Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo, antiga Avenida 6, na Formosinha, nos dois sentidos dessa avenida, mais precisamente em frente à Igreja Adventista. 403. Providenciar pavimentação asfáltica na Rua 4, quadra 66, no Parque da Colina 1. Vereador Zequinha Leiloeiro, 345. Realizar recuperação asfáltica na Rua São João, localizada na Vila Iara, Abreu. 346. Realizar recuperação asfáltica na Rua Ademar, localizada na Vila Iara, Abreu. Vereador Macarrão, número 400. Providenciar pintura da faixa de pedestre na Avenida DNR, em frente à Escola Municipal Franklin Graham. 401. Providenciar a construção de um redutor de velocidade, quebra-mola nos sentidos da Avenida DNR, no setor Primavera. 402. Providenciar a troca de lâmpadas queimadas em toda a extensão da Rua 4, no setor Nordeste. Vereador Nélio Marques. 280. Providenciar a limpeza da mata próxima à Lagoa Feia, bem como da nascente às margens da lagoa. 281. Providenciar uma barbearia e salão de beleza comunitário com preços simbólicos nos bairros Parque Lago, Setor Sul, Abreu e Setor Nordeste. 282. Providenciar local adequado para a utilização de som automotivo em caráter de lazer. 283. Providenciar pintura na sede da administração do aeroporto de Formosa. 284. Providenciar a campanha informativa para a localização dos pontos de coleta seletiva no município de Formosa. Vereador Santiago. Indicações número 369. Providenciar as delimitações com pintura no solo destinado à parada de ônibus e vagado veículo oficial e sua devida fiscalização ao lado e frente da Câmara Municipal de Vereadores na Praça Rui Barbosa, no centro. 370. Providenciar pavimentação asfáltica na Rua 25, no bairro Formosinha. 371. Providenciar a criação de um departamento responsável pelas leis municipais vigentes do município de Formosa. 372. Providenciar a campanha referente à dislexia e dislalia para alunos da rede pública no município de Formosa. 373. Providenciar semana de orientação e prevenção de acidentes domésticos na infância e adolescência no município de Formosa, Goiás e região. 374. Providenciar campanha de orientação sobre primeiros socorros e prevenção de acidentes na terceira idade no município de Formosa, Goiás.
Em discussão, as indicações.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Santiago Ribeiro.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Senhor presidente, eu mais uma vez, até de uma forma um pouco constrangida, abordo essa questão relacionada às indicações. Porque, mais uma vez, eu vejo uma diferenciação a cada nova sessão. Né, temos esse acordo, né, que não se pode repetir indicação do colega. Um determinado momento não se pode indicação do ano passado. Um outro momento não se pode indicação desse ano. Já teve vezes, o primeiro secretário, de eu apresentar 6 indicações e, na sequência, ser impedido por alguma razão e ser retirado 2 por ter autoria. E a população fica prejudicada. Há poucos dias atrás foi obrigado a retirar uma indicação que era do vereador Zequinha, justo. Noutra situação, o vereador Castro fez uma indicação que era minha, eu simplesmente abri mão. Hoje, temos 2 indicações do vereador Divino, que sem dúvida as fez de boa fé, né, que trata a 351, por exemplo, construir uma calçada na Avenida Lagoa Feia, em frente à Mata da Bica. Eu, por exemplo, fiz essa indicação ano passado, não só a calçada, mas fiz uma indicação, além da calçada, a revitalização da Mata da Bica. Fiz um pedido de pista da bicicleta, como é que chama? Ciclovia. A abertura da própria Mata da Bica para caminhada das pessoas. Fiz também a instalação de um posto da Guarda Municipal lá na Mata da Bica, tudo numa indicação só. Então, quer dizer, a minha indicação é um pouco mais ampla, e eu respeito a colocação do vereador, sem dúvida, ele faz isso em benefício da população. Por exemplo, a indicação 354 do vereador Divino também, que trata da limpeza do Laguinho do Vovô. Também já fiz indicações no ano passado, nesse sentido. Laguinho da Vovó. Perdão, obrigado, vereador. Também solicitei a limpeza, solicitei a troca de lâmpadas, solicitei guarda, se não me engano. Então, quer dizer, senhor presidente, eu me sinto lesado na medida em que, determinadas vezes, a gente coloca uma indicação, tem que abrir mão para outro. Outros não abrem mão para a gente. Sabe? Ou então a primeira secretaria, num determinado momento, ah, não, é do ano passado, ah, não, é só desse ano. Então, senhor presidente, além da sua atenção, eu gostaria que a gente padronizasse o comportamento e as ações dos vereadores, tudo de uma forma só, que fosse igual para todo mundo. Porque eu, de certa forma, me sinto reiteradamente lesado. Reiteradamente lesado.
Sim, eu me concedo uma parte?
Pois não.
Realmente, Vossa Excelência tem toda a razão, mas é de praxe, né, nesta casa, as indicações ser válidas só por um ano, né? No ano seguinte a pessoa pode fazer as novas indicações. Eu não sei se Vossa Excelência concorda, mas tem um acordo, né, aqui na que foi passado, pelo menos eu tenho essa orientação, né?
O acordo que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, é que, inclusive, do ano passado também pertencia ao vereador. Então, eu quero é uma padronização de comportamentos, de ações, de atitudes, para todos. E não em um determinado momento eu tenho que abrir mão, em outros não abrem mão para mim. Entendeu? E outros eu entro com a indicação, aí passa do momento o prazo do protocolo, eu não posso entrar de novo. Quer dizer, isso são benefícios sociais que a gente pede para a população. Então eu espero que a primeira secretaria, a presidência, já vou lhe dar, a gente padronize esse comportamento, padronize essas ações, para que não haja esse tipo de situação, que já é a terceira vez que eu abordo isso, pois não.
Na verdade, eu acho que essa situação, ela tem que ser, em primeiro momento, aí eu me reporto ao nobre secretário, primeiro secretário, tem que olhar a questão regimental. Né? Se for colocar essa prerrogativa aí, é a questão de autoria. Aí, na verdade, a prioridade é autoria. Né? Existe lá tem que olhar agora aqui, um regimento que fala da parte de autoria. Então, se você é autor e quer reivindicar esse direito conforme está no regimento, o vereador pode reivindicar. Agora, se ele também quer abrir mão e não quer reivindicar, mas ele tem opção. Mas o que Vossa Excelência tem que colocar, então acho que tem que fazer o seguinte: tem que prevalecer o que diz o regimento. Né? Se é autoria do vereador A ou é do vereador B, prevalece essa autoria, então, na verdade, durante toda a legislatura. Nós, na legislatura passada, nós tivemos essa questão aqui, entendeu? Inclusive com o irmão de Vossa Excelência, em várias situações, projetos de lei ou indicação, que prevaleceu porque ele já tinha apresentado. É autoria. Então, se é autoria, deve prevalecer a autoria. Esse é o meu entendimento, para não haver divergência. Mas, salvo, né, ou ressalva, a situação que o vereador concordar com o outro, porque isso também é plausível, né? Desde que haja entendimento entre os vereadores. Agora, se não há entendimento, eu acho que deve prevalecer o que diz o regimento, autoria.
Mais uma parte, pois não. porque eu concordo com Vossa Excelência, mas eu queria só lembrar que eu fiz uma indicação pedindo ao prefeito para a instalação de quebra-molas na Avenida 2, aí, mas Vossa Excelência depois também fez a indicação, entendeu? E eu achei que foi
que foi legal, que foi justo, né? Tanto é que os quebra-mola vai ser colocado. Mas como Vossa Excelência fez a indicação depois da minha indicação, entendeu? Vossa Excelência que vai, né? Então, assim, eu não, eu acho que isso aí não tem importância, né? Um ano, no outro ano, se a pessoa for fazer uma nova indicação, vai confrontar mesmo, não tem jeito. Porque, né, se não tiver isso, eu acho que...
Não, o vereador Jorge, eu não é uma questão de impedir que outro vereador faça aquilo que eu já fiz. Por exemplo, eu já dei entrada na primeira secretaria, aonde esse ano me disse o seguinte: olha, não se pode repetir indicação que um vereador fez no ano passado. Eu, exatamente assim. Então, quer dizer, se a regra é... O ano passado não vale, como é que para mim vale? Quer dizer, eu fico impedido.
Pois outra coisa. Eu estou falando que Vossa Excelência repetiu a minha, entendeu?
Sim, não, mas olha só. Mas aí é uma faculdade do senhor permitir ou não. Como eu, por exemplo, eu vou permitir do vereador Divino. É uma faculdade. Agora, a gente tem que ter uma padronização de comportamento e não dois pesos e duas medidas. Em cada situação peculiar, ah, é de uma maneira ou é de outra. Não, vamos ter uma padronização. Ou o sujeito é dono ou não é. É isso. Então, eu espero mais uma vez que essa casa, que a primeira secretaria e a presidência tomem medidas no sentido de unificar essas posturas. Agora, senhor presidente, abordando as indicações. Indicação número 369. Eu pedi a pintura do solo destinado à parada de ônibus, como também da vaga do veículo oficial da Câmara. Pela terceira vez seguida, eu vou tratar do mesmo tema, que eu vejo vereadores colocando seus veículos em vaga oficial. Já avisei mais de uma vez... Sabe? Porque sem horário não comercial está tranquilo. Agora, sem horário que a Câmara está funcionando, é para o carro da Câmara. Aquele lugar ali é para o carro da Câmara. Não é para funcionário, não é para particular, não é para vereador. Já vi vereador estacionar na parada de ônibus. Eu já vi vereador estacionar na parada de ônibus. Então, quer dizer, se nós somos os legisladores, somos os fiscais da lei, estamos aqui para legislar, não cumprimos a lei, quem é que vai cumprir? Então, senhor presidente, amanhã ou depois aparecer carro de gente em rede social com o nome do vereador, não foi por falta de aviso. Eu não estou dizendo que eu vou fazer isso. Agora, pode acontecer isso. Eu nunca fiz e não faço. Então, eu acho que a gente tem que ser os primeiros a dar exemplo. Não é? Esse lugar aqui da parada de ônibus, já chega as pessoas a ficar ali no sol uma tarde inteira, um sol infernal, o ônibus demora... sei lá quanto tempo para chegar, uma estrutura totalmente defasada, um sucateado, uma sucata propriamente dita. Além disso, se tranca todo o trânsito porque está estacionado veículos ali e não tem fiscalização. E o que eu quero é que a guarda municipal venha e multe, seja de vereador, seja de particular, seja do Papa, que pegue multe, porque quem está estacionando errado sabe que está estacionando errado. Era isso, senhor presidente. E dessa indicação. E a outra indicação, senhor presidente, é 371, a criação de um departamento responsável pelas leis municipais vigentes no município. Eu queria que acrescentasse nessa indicação, se for possível, departamento responsável pelas leis e documentos. É a 371. O que que ocorre, senhor presidente? A população não tem conhecimento das leis do município de Formosa. Para se ter acesso... a um arquivo, quer dizer, é de poucos anos para cá esse arquivo digitalizado. Tem muita informação de interesse público que eu não sei em que lugar está, ou está nesse arquivo, que é uma bagunça, uma baderna, e que eu acho que a administração deveria colocar algumas pessoas para fazer um pente fino nisso e centralizar isso tudo. Vou dar um exemplo. Eu estou com uma parceria com a FG para tentar fazer um projeto de recuperação da Visconde Porto Seguro. No decorrer dessas reuniões, descobri que já existia um projeto feito na época do ex-prefeito Tião Caroço. Eu já procurei vários servidores. Não se sabe onde é que está esse projeto. Para levar para esse pessoal, eles começaram a trabalhar em cima desse projeto. Então, quer dizer, é uma falta de organização tão extrema, sabe, porque eu acho que a gente pode começar a imaginar que seria possível se estabelecer umas regras, não é, de arquivo, não é, de numeração, de ano, do que vale, do que não vale, e assim por diante, porque não existe isso. A Câmara tem os seus dados, não é, todos eletrônicos, imagino, não é, de uns anos para cá. Então, acho que isso é fundamental, é inadmissível, a gente tem que fazer uma indicação, porque isso era para ter. Porque, afinal, pois não.
Essa questão, na verdade, é uma irresponsabilidade da própria administração, na questão da prefeitura. Eu fiz a representação para o Ministério Público nesse sentido em 2013. Até agora, não foi cumprido. O próprio TCM já exigiu isso da prefeitura também, e ela não cumpre. As leis estão aí para ser cumprida, mas infelizmente o gestor não cumpre. Agora, o que tem que haver? Aí o Ministério Público tem que começar a responsabilizar o gestor, porque realmente está deixando. Existe a lei federal, a lei estadual da questão da informação, né, mas não está tendo acesso. Ao contrário da Câmara. A Câmara hoje cumpre com excelência a questão da transparência, das informações para todo cidadão. Todo cidadão, ele pode estar onde ele estiver. Se ele estiver lá na China, ele vai acessar o site, que ele vai conseguir acessar as leis do município no site da Câmara. Mas a administração é realmente um desastre. Obrigado.
Só complementando, vereador Caetano, na verdade eu concordo com Vossa Excelência na medida em que não há essa... Eu imagino que eles tenham essa organização desses últimos anos. Agora, essa desorganização não é privilégio ou conduta exclusiva dessa administração. Sempre foi, de todos. Não é? E o que mais é lesado com isso é a população. Porque existem legislações extremamente interessantes que estão engavetadas, perdidas em alguns lugares, entendeu? E a população não sabe e nunca vai saber, porque não se tem registro disso e não se tem arquivo disso.
Obrigado. Só complementando com Vossa Excelência, da mesma forma, nós temos que colocar o seguinte: a gente sabemos que esse é um problema antigo, mas na Câmara também era um problema antigo. Agora a pessoa precisa ter competência, e a gestão da Câmara teve competência e cumpriu com seu papel. Agora, infelizmente, a atual gestão está no final da sua gestão, não está dando conta de fazer um site, alimentar o banco de dados, tem servidores lá disponível para fazer isso e não faz realmente, né, o banco de dados das nossas leis. É uma bagunça. Realmente, para você encontrar ali na prefeitura algum documento é muito complicado. A própria Câmara ainda precisa, na verdade, fazer ainda uma melhora nesse sentido aí, quanto à questão de arquivos e tudo. Precisa ser digitalizado aí a questão de balancetes do município de Formosa e da própria Câmara. Mas precisa ter iniciativa, alguém tem que começar, porque se não começar vai ficar cada vez pior para poder resolver essa situação. E aí, como Vossa Excelência disse, quem é prejudicado é a população.
Com a palavra, vereador Divino Ramos.
Senhor presidente, boa noite mais uma vez, seus vereadores. Eu queria só aproveitar a oportunidade do secretário Vilmar Weber, que ainda se encontra aqui no plenário, porque essa indicação de número 349, qual eu apresentei, ela é endereçada mais, talvez, propriamente, à Secretaria de Agricultura. Eu tive reunido agora recentemente, secretário, com o pessoal do assentamento Fartura, do projeto Fartura, lá embaixo, e eu tive o desprazer, a tristeza de ver uma produção de abóbora, aquela abóbora cabutiá, abóbora japonesa, toda perdida no meio de uma plantação, perdida mesmo, e o proprietário me disse que deixou perder no tempo por falta de escoamento. Eu não tinha condições de trazer para a cidade para vender, devido à distância, estrada que não está muito boa, e ele não tem um carro apropriado. Se fosse possível, essa indicação é justamente para isso, que a prefeitura disponibilizasse uma vez por semana, talvez um caminhão para todos os moradores ali daquele projeto, para que eles trazessem a sua produção para ser comercializada aqui na cidade. Eu acho que seria muito importante e seria de grande ajuda, de grande valia para aquele pessoal lá. Quanto à questão da colocação do vereador Santiago, vereador, se o senhor está sendo lesado, não é por mim, te garanto, porque no ano passado eu não estava na Câmara, não tive conhecimento das proposituras apresentadas em plenário aqui. E a indicação, eu acho, assim, eu vejo que não seja lesando diretamente ao vereador, mas sim a população que depende daquele benefício e que não foi atendido na sua indicação, quisera que os 17 vereadores indicassem a mesma coisa e o prefeito atendesse, né? Eu acho que a ideia seria essa, porque as indicações é justamente para levar o benefício à comunidade, ao contribuinte, ao usuário, principalmente na questão da Avenida Lagoa Pinto que eu apresentei. Sim, rapidinho eu vou te dar. Só um minutinho. Então, eu acho, assim, Vossa Excelência está coberta de razão, né, de direcionar a fala mais à secretaria, mas eu não vejo prejuízo algum. Até abro mão, não é problema nenhum, eu abro mão das indicações e pode ser nominada pelo senhor. Agora, eu gostaria muito que o prefeito atendesse, né, a limpeza do laguinho da vovó mesmo, que é lá do Abreu. Eu vejo que entra mandato, sai mandato, a gente sempre está falando na recuperação daquele laguinho e nunca, por parte do Executivo, tem tido uma disponibilidade, um atendimento. Então, a comunidade continua cobrando, ela continua prejudicada e continua cobrando de nós, vereadores, cobra aquela comunidade que me conhece, cobra de mim, as que conhecem o senhor, cobra do N, cobra de todos os vereadores, e a gente precisa estar sempre apresentando, realmente. Agora, se houve uma falha, eu acho que foi dentro da secretaria, né, e o professor Jorge já explicou o que está acontecendo aí, e se o senhor faz tanta questão, eu abro mão da nomeação minha nessa indicação e pode ser colocada a Vossa Excelência. Agora, o prejuízo não foi dado por minha parte, foi não, a parte...
Se o senhor permite, tá. Talvez eu acho que o senhor não tenha me ouvido bem, que um primeiro momento, logo que eu abordei a questão... eu lhe disse que o senhor não agiu de má fé, pelo contrário, o senhor agiu de boa fé. Então, esses seus comentários de Vossa Excelência dizer que eu, se eu estou sendo lesado não é pelo senhor, é óbvio que não é. Sem dúvida nenhuma. Eu em momento nenhum disse que era, ou insinuei, ou quis dizer. O que está ocorrendo é situações iguais com posicionamentos diferentes, é isso que está ocorrendo. E só para complementar, vereador, ideal mesmo seria se cada indicação nossa fosse atendida pelo Poder Executivo, mas isso não ocorre. E nem por isso nós devemos deixar de fazê-las, porque é a nossa obrigação. E em relação ao senhor abrir mão das indicações, não há necessidade, porque eu já tinha falado que permitiria, Sua Vossa Excelência, manter as indicações e não soube de duas palavras. Então, acho que na medida que o senhor coloca que eu estou sendo lesado e tal, e coloquei, me sinto mesmo, é claro que não é pelo senhor, que eu deixei bem claro na primeira introdução que o senhor colocou de boa fé. E eu tenho convicção e sou conhecedor que o senhor nem vereador era. Ou melhor, o senhor assumiu o cargo de secretário na época, não estava exercendo o mandato de vereador. Um motivo a mais para saber que o senhor não sabia. Era isso, obrigado pela
palavra. Não, eu ouvi o senhor muito bem, sim, senhor, ouvi o senhor muito bem, e eu estou justificando que eu não foi da minha parte que o senhor foi lesado. Eu tenho esse direito de justificar. Aqui no plenário eu posso falar bem o que eu quiser, né? Eu ouvi o senhor muito bem, o senhor disse que eu não tive má fé e eu entendi. E eu estou justificando isso para o senhor, tá? Então eu acho que da mesma forma que eu ouvi Vossa Excelência falar caladinho, eu estou me reportando ao senhor justamente para justificar isso. E eu acho até uma discussão muito banal e desnecessária a gente ficar aqui discutindo uma indicação de que... E eu não vou abrir mão então, já que o senhor disse isso aí, né? Tá bom? Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais discussão, as indicações aprovadas. Peço o primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Ordem do dia. Projeto em segunda fase de discussão e votação. Projeto do Legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereador Zequinha Leiloeiro. Projeto de lei ordinária número 021/16. Dispõe sobre a prioridade do atendimento nas unidades de saúde do município de Formosa a todas as mulheres com menos de 60 anos e que tenham sob sua responsabilidade pessoa com necessidade de cuidados especiais.
Em discussão ao projeto 021/16, autor Zequinha Leiloeiro.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Zequinha Leiloeiro.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores e público até há pouco tempo presente. Esse projeto, a gente pede a aprovação dele, porque é um projeto que muitas vezes a pessoa está cuidando daquela pessoa, às vezes está acamado, doente, e chega no lugar público aí, igual nos postos de saúde, no hospital, e às vezes ali passa, igual ontem eu estive visitando lá o hospital, tinha gente que às 7 horas, às 19 horas, tinha gente que tinha dado entrada naquele hospital, tinha feito a sua ficha 10 horas da manhã e ainda não tinha sido atendido. Até a gente entende isso, porque às vezes ali os médicos são poucos médicos e chega as emergências, que é pessoa às vezes acidentada e tal, mas eu acho que a demora é muito grande. Então, por isso, eu pedi aos pares que votasse a favor desse projeto, que é de grande importância, para que quando a pessoa deixa quem ele está sempre cuidando ali, às vezes demora um tempo, ele às vezes não pode nem ser atendido porque ele não pode esperar. E a importância também é porque num projeto dessa natureza, como está a saúde na nossa cidade, não só na cidade como no Brasil. Às vezes ele está lá tentando resolver um problema e gerando outro. E no projeto também, aquela pessoa que adquirir essa, que estiver realmente cuidando de uma pessoa que está doente, acamado, ele vai adquirir uma carteirinha e vai ser identificado tudo organizadozinho. Então não vai ter problema nenhum. Essas são minhas palavras, eu peço aos pares que votem a favor para aprovação desse projeto.
Em discussão ao projeto 021 de MC, autoria de Zequinha Liroeiro, em segunda fase de discussão. Não havendo mais manifestação, peço o primeiro secretário que faça a colhida dos votos.
Com o voto, vereador Zequinha Liroeiro.
Voto sim.
Vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Miquita.
Voto sim.
Domingos Filho.
Sim.
SD Caetano.
Sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador Castro.
Voto sim.
Nélio Marques.
Sim.
Doutor Santiago.
Sim.
Wender Patrick.
Encaminhando meu voto, gostaria de parabenizar o vereador Zequinha Liroeiro pelo projeto, senhor presidente. Dizer que o projeto dessa natureza aqui, ele só pode ser feito por uma pessoa que conhece a realidade da população. Um político, um legislador que não conhece, que não está direto ligado com a população o tempo todo, jamais ele terá condição de elaborar um projeto como esse. Parabéns, vereador, voto sim.
Jurandir.
Sim.
Jeremias.
Sim.
Vereador professor Jorge, voto sim.
Projeto aprovado em segunda fase de discussão e votação por todos os vereadores presentes. Nesse momento, passando para o tema livre. Com a palavra, vereador Nélio Marques.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, cumprimentando nosso companheiro mestre Giba, que aqui está, que muito engrandece essa Câmara. Mas eu quero dizer, senhor presidente, nesse tema livre, que fiquei muito feliz neste final de semana, ao qual pude fazer visitas em alguns bairros e presenciar a vacinação contra a gripe, onde em todos os postinhos aos quais eu estive, tinha vacina o suficiente para as mulheres grávidas, as mães, as crianças, e a gente fica muito feliz em saber que à frente da Secretaria de Saúde temos uma secretária com tamanha sensibilidade, onde é notícia em vários canais de televisão, infelizmente, a falta de vacina tão importante. E Formosa, tenho plena convicção que não se enquadra nos noticiários onde nós vemos
a falta das vacinas, porque Formosa ela tem. Então eu não poderia deixar de passar, nesse momento do tema livre, para dizer da importância dessa vacinação, da importância da campanha que ocorreu no último dia 30 e que nos demais dias aquelas mães, crianças, pessoas em situação de risco, como professores, por exemplo, têm a possibilidade de buscar essa imunização nos nossos PSFs. E com isso, senhor presidente, é importante aqui a gente salientar que com todas as dificuldades que os municípios vêm sofrendo, eu digo municípios porque são os entes da federação que recebem o percentual mais baixo da renda do nosso país. Ou seja, os municípios, os estados e a União é que fica com a maior parte. E depois, fazendo as divisões, aonde temos hoje um quadro de profundo endividamento dos municípios do Brasil. Digamos, a grande maioria. Então, eu parabenizo a secretária de Saúde e o prefeito Itamar por, diante de todas as dificuldades, estar mantendo o quadro de vacinação em específico que estou falando hoje. Mas, lutando e tentando, assim como inúmeros municípios, e no caso específico da saúde, estamos tendo aí um respaldo maior do que a maioria dos municípios do país. Inclusive, senhor presidente, Formosa faz um teste, que é o teste da mãezinha, onde o Distrito Federal não consegue ou não faz todos os testes que o município de Formosa faz, assim como até o teste do coração das crianças, dos bebês recém-nascidos. Isso é muito importante, principalmente para aquelas mães que não têm condição de ter um plano de saúde ou buscar um hospital particular. E encerro minhas palavras dessa forma, e deixando o meu reconhecimento para a saúde do município de Formosa. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Santiago Ribeiro.
Senhor presidente, mais uma vez serei bastante breve no tema livre. Mais uma vez abordando a questão da segurança pública. Essa casa tem se omitido em tomar uma postura em relação à segurança pública, procurar meios no sentido de contornar essa situação, dar o suporte para a polícia militar ou coisas do tipo. A semana passada fomos convidados, não foi pela OAB? Todos os vereadores. Algum vereador participou? Eu tive que ir à Goiânia tratar de um assunto particular e não pude ir. Algum vereador participou?
A presidência participou, sim.
Então, senhor presidente, eu acho que está mais do que na hora da Câmara tomar uma atitude da Câmara em relação a isso. Chamar o comandante, ouvir o comandante, cruzar dados relacionados a 2013, 14, 15, sobre a criminalidade, sobre pessoal, sobre equipamento, sobre viatura, e a partir daí, com esses dados, a Câmara procurar o governo do Estado, o secretário de Segurança Pública, para tentar minimizar a criminalidade que está de uma forma quase que incontrolável no município. Domingo aqui teve um homicídio, mais um homicídio, em pleno centro, um lugar frequentado por jovens, adolescentes, pessoas em geral, extremamente movimentado. Quer dizer, não é no subúrbio, não é no, nas periferias que isso vem acontecendo, e acontece também. Está acontecendo no centro. E isso pode acontecer com qualquer um de nós, ou com algum familiar de nós, ou com amigos, pois não.
Vereador Santiago, eu gostaria de dizer, quando foi abordado esse assunto, na reunião do mês passado, eu falei que, às vezes, a gente toca nos assuntos bem sério do nosso município e nós ficamos somente na discussão. Foi realmente sobre esse assunto, até ainda questionei e queixei a mesa da Câmara que até essa casa em certas votações, e nós não tínhamos, nem nós não estávamos tendo a segurança. E o que eu acho que nós devíamos fazer, vereador, só achando muito importante sua fala aí, é realmente tomarmos consciência do que está acontecendo. Porque muitas das vezes você criticar o major não é realidade. Às vezes vai trazer para nós outra realidade. É o efetivo, é o armamento, é as condições, é veículo. E nós realmente, vereador, acho que esses 17 vereadores formam a força. O nosso presidente esteve lá na OAB, gostaria até, é obrigação, mas gostaria de parabenizá-lo, porque eu acho que nenhum mais um colega foi. Quer dizer, está lá representando a gente, participou. E nós tocarmos isso para frente, realmente não deixaram a discussão, não. Vamos concretizar, vamos lá, gente, todos em Goiânia, marcam audiência com esse secretário, vamos ouvir o major aqui, vamos ouvir o delegado, que Formosa realmente, eu acho que está o mundo, é o Brasil, mas vamos cuidar da nossa Formosa. Muito obrigado.
Suas colocações, vereador.
Só uma parte pois também, não. Vereador. Só para contribuir também, hoje eu vejo Formosa, uma das grandes cidades do entorno do Distrito Federal, que é uma cidade que tem resposta. O comando que passou aqui de 2009 até agora é um comando que tem resposta. Acontecer, está acontecendo um homicídio, mas a polícia dá resposta antes de 24 horas. A gente vê. Hoje a gente vê que cresceu a apreensão de droga. Nós temos aí o Major Moura no comando do nosso município, né, do 16º Batalhão, e nós temos também o Tenente Luiz, que a gente vê o desempenho dele, ele está dentro da viatura, ele está buscando o bandido, certo? E fazendo, prendendo o bandido. Então, é um comando que está. Quantas vezes eu vi o Major Moura também, quando aconteceu um assalto aqui mesmo no posto Miguel, eu me deparei com o comandante Major Moura na frente, com a viatura na frente, certo? Fazendo a perseguição desses bandidos que foi preso o mais rápido possível. Então, o que nós temos que fazer também é fazer uma campanha. Prendeu, chega lá, já solta. Nós não podemos deixar que o bandido chega e sai primeiro de que a polícia. Não está adiantando a polícia fazer o trabalho dela, o trabalho de prevenção, um trabalho bonito, um trabalho que busca melhorar. Mas, infelizmente, a gente vê uns bandidos aí de grandes crimes nas costas estão sendo liberados. Então, a lei do nosso país, a legislação do nosso país é uma legislação frouxa, é uma legislação que a gente vê que o bandido sorri na frente do policial, o bandido faz o que quer com o policial, e quando o policial dá um apertinho, quem é crucificado é o policial. Eu deixo minha indignação, vereador doutor Santiago, por essa situação, porque a polícia está na rua, a polícia está trabalhando, está sem efetivo, certo? Mas está mostrando o seu trabalho dentro do nosso município. Obrigado.
Eu agradeço pela parte, vereador Domingos, vereador Miquita. Eu acho que a gente tem que mover ações práticas. A gente tem que tomar medidas práticas, colocar isso no papel e ver qual vai ser o plano de ação que essa casa deve tomar. Eu acho que a primeira coisa é ouvir o comandante, ouvir o delegado aí regional, entendeu? E ver as dificuldades dele, cruzar os dados, e a partir daí nós tomamos outra atitude. Uma atitude da Câmara, independente de OAB, qualquer coisa, nossa atitude. O que o vereador Domingos colocou é verdade, é fato. O problema é a legislação, vereador. A legislação ela só pode ser alterada a nível federal, né, na Câmara de Deputados, né, e que não faz. O nosso Código Penal, para o senhor ter uma ideia, é dos anos 40. Quer dizer, é absolutamente defasado. Né? Houve agora uma mudança do Código de Processo Civil, né, que tornou mais sérias as ações, diminuiu recursos e tal, já foi um avanço, mas é na esfera civil. E a segunda questão que eu queria abordar muito rapidamente, já encerrando, senhor presidente, eu vi hoje que entrou um projeto aqui que institui o abono de ponto anual aos servidores do município de Formosa. Quer dizer, nós já temos um projeto aqui, e exatamente igual, que está aguardando só o parecer. E acho que essa casa, com o tão pouco que pôde contribuir com os servidores municipais, por toda essa situação que passaram, eu acho que essa casa deve ser responsável por esse projeto. E não projeto executivo, que vem exatamente igual ao que a gente tem. e abro mão da autoria para todos os demais vereadores, mas que aprovamos esse projeto. E que esse aqui, ó, não tem sentido ele vir num projeto que a gente já tem. Eu abro mão da autoria para todos os demais vereadores aqui, para os outros 16 vereadores, e que aprovamos o nosso projeto e não do Poder Executivo, para tentar resgatar um pouquinho daquilo que a Câmara de Vereadores é engessada e não pôde contribuir com os servidores. Obrigado, senhor presidente.
Novo colega vereador Santiago. Sobre a segurança pública, todos os vereadores foram convidados para essa reunião, com todo o comando da segurança pública do município. Esteve lá presente o Major Moura, esteve o doutor Joaquim, esteve o comandante da guarda, o Paz, teve o bispo, Dom Ronaldo, esteve o representante do CDL, teve o representante da Câmara, que eu se fiz presente, e mais outras pessoas. Para mim foi de suma importância essa reunião lá para os vereadores, principalmente para os vereadores, que talvez numa audiência pública que o que falou lá às vezes não tem coragem de falar aqui. Porque se fosse eu, da mesma forma que eu falaria lá, eu falaria aqui. Porque às vezes eu falei lá, inclusive até convidei o doutor Fernando, que eu fui em outro evento lá na IFG, convidado por um grupo de jovens, que inclusive se estendeu o convite para o vereador Jurandir, e assim eu comuniquei, e não pôde estar presente. Eu fiz o convite para o doutor Fernando estar tá lá presente quinta-feira, às 19h, na OAB, novamente vai ter outra reunião. Quinta-feira agora, lá na OAB, às 19h, que eu falei que na terça e na quarta não poderia, que os vereadores tinham sessão. Aí arranjou uma agenda com os demais e marcou para terça-feira. Para mim, eu acho que foi um começo de nós saber o que está acontecendo na segurança pública. Porque lá foi abordado vários assuntos. Da culpa do começo da criação até o final do juiz, aonde que despacha se o crime tem que como se transitar de julgado ou não. O que aconteceu? Mais ou menos um mês atrás foi solto 16 pessoas que cometeu crime aí. Que, por exemplo, o código 121 é assassinado. Dos 16, parece que 12 cometeu. Fora os outros que cometeram. Então, foi uma discussão muito grande. E nessa reunião, também lá no IFG, várias pessoas fez indagação ao doutor Fernando e ele fez o seu pronunciamento. Lá, ficou gravado, eu acho que um pronunciamento dele daquele, às vezes poderia ser aqui, se fosse aqui numa audiência pública, eu ia fazer as indagações para ele, da forma que alguém fizeram, até falar de vários projetos que deveria estar sendo feito na Câmara. Eu falei, às vezes os projetos estão lá, às vezes a população aqui não tem interesse de vir até a Câmara ou uma divulgação mais ampla, para que realmente, por exemplo, quantos minutos fica na fila de banco? Aí eu levantei e falei a respeito. Os banheiros, que já foi solicitado e já está passando da hora também, do PROCON tomar iniciativa, até isso a gente falamos lá. Mas eu acho que foi um ganho muito grande para a Câmara, que tudo que vier eu ser convidado, eu vou estar presente. Quero fazer o esforço maior, porque hoje a segurança em Formosa tá sendo muito mais carente do que a saúde. Que a saúde é todo dia, mas a segurança, do jeito que está menos notando na nossa cidade. E aí nós temos que arranjar de fato, realmente, se a culpa é só de um ou de dois, ou se é do coletivo, se é da da união do Estado e do município e a população. Acho que nós temos que tratar isso com muita responsabilidade. Já falei para ele que nós, assim que avançar mais a discussão, nós vamos promover aqui na Câmara os 17 vereadores e essa casa uma audiência pública e contar com todos os mecanismos da segurança pública, mais o Ministério Público e o Judiciário. Porque se só for reunião com os vereadores, talvez um segmento da segurança pública, e às vezes a população, as coisas não é da forma que se for com todos os elementos que tem que se fazer presente para ser uma discussão ampla, que senão nós não vamos levar isso adiante.
Pela ordem, senhor presidente.
Uma palavra, vereador Zequim, aleluia.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, eu quero abordar em relação quando eu falei aqui no projeto da saúde pública da nossa cidade. Como de costume, eu sempre estou ali no hospital fazendo as visitas e observando algumas coisas. A gente vendo ali o clamor da população de Formosa, chegando, pessoa que chegou lá 9, 10 horas da manhã, e até às 19 horas ainda não ser atendido, não tinha sido atendido. E pessoas já idosas, e reclamando, fazendo suas reclamações. Porque às vezes a gente pensa os elogios, mas esquece que os nossos irmãos, a nossa comunidade está sofrendo ali na espera no hospital. É claro que ali é um hospital de emergência. Claro que a gente vê, a gente está ali esperando, mas se chegar uma pessoa atirada, uma pessoa que foi acidentada, é claro que a prioridade é. Mas eu fiquei observando que ali, às vezes, e falta muito. E nós temos que tomar providência sobre isso. É claro que no país inteiro, mas se nós sempre ficar só pensando, não, isso lá em Brasília não atende, isso em tal lugar não atende. E não cuidar do nosso reduto, eu não vou olhar se meu vizinho não está cuidando da sua casa. Eu tenho o direito, eu tenho o dever de cuidar da minha casa. Então, isso que a gente fica observando. Eu estou aqui fazendo uma crítica eu acredito que seja. Aí eu adentrei aquele. Ali onde fica a observação, a gente deu para perceber que no banheiro, aonde o pessoal está internado, não tinha lâmpada, estava escuro. Banhar, quer dizer, o esposo de quem estava internado comprou a lâmpada. E quando foram colocar a lâmpada, disse que não podia porque o bocal não funcionava. Isso tem que mudar, nós temos que correr atrás, fiscalizar e observar.
Uma parte, vereador.
Sim.
Vereador Zequim, a gente observa todas essas circunstâncias no nosso município e também vemos assim a sua preocupação realmente com esse tema. E por vezes estive também no hospital e tenho assim dizer que realmente Vossa Excelência, em algumas vezes, nos encontramos por ali, realmente mostra preocupação. E também preocupado, até com essa mesma colocação de Vossa Excelência, em alguns casos a gente viu também a demora, né? Em outros casos a gente viu realmente o bom atendimento, até em especial em casos mais graves, como Vossa Excelência até relatou. Mas buscando informação, a gente pôde se aperceber de uma outra circunstância peculiar que acontece em Formosa. Novo presidente, vereador que me concedeu a parte, demais vereadores. Formosa hoje se torna cada dia mais uma cidade polo que além de atender a nossa região própria, nosso município, tanto zona urbana quanto zona rural, atendemos hoje outros municípios que, pela estrutura que temos aqui na nossa cidade, digo eu, precária até, que precisa melhorar e muito. Mas outros municípios tão mais precários que acaba recorrendo a Formosa. E eu descobri um dado interessante, que Formosa atende diretamente na questão saúde, em especial no nosso hospital municipal, que é um hospital de emergência, 20 municípios circunvizinhos, até mesmo de outros estados, que tem as portas fechadas em Brasília, no DF, como nós também temos as portas do DF fechadas para nós, em casos raríssimos temos ali um atendimento, abertura, e outros municípios assim tem. Então chega no DF, esbarra, e muitas vezes acaba desencadeando aqui em Formosa essa busca, essa procura pela saúde. Então, com toda essa fragilidade, necessidade de melhora constante, a gente tem que reconhecer e relatar esse fato e parabenizar até o trabalho da nossa secretária, que tem sido destaque aqui na nossa administração, no nosso município. Muito obrigado pela parte, vereador. Parabéns pelas colocações.
Sim, uma parte do vereador aqui.
Deixa só eu quero aqui dizer a Vossa Excelência que eu fui procurado, inclusive eu estava lá próximo ao fórum, eu fui procurado quando vinha uma ambulância de Flores de Goiás, e chegando até ali, aquela unidade, até o hospital municipal, como estava sendo enviada de Flores para cá, ela não foi atendida, tá? Para que eles fossem atendidos, eles teve que arrumar um endereço aqui e levar até lá para que essa pessoa fosse atendida. Que eu achei um absurdo, porque hoje o atendimento público, eu acho que nós não podemos negar o atendimento público de onde vim. Porque se eu tiver a ver com uma pessoa que está ali com problema, eu vou pegar no meu carro e levo para qualquer lugar, igual qualquer um de Vossa Excelência vai fazer isso. Então, quando você chega no hospital e ali você ficar numa ambulância sem poder ser atendido, porque é de Flores de Goiás, eu assim, é claro que a gente, às vezes é um caso onde eu me deparei. E eu, sinceramente, eu fiquei... Inclusive, na época, eu ainda estava na base, eu liguei para o prefeito. Eu liguei no prefeito, pro prefeito. E ele falou que quem determinava era o pessoal lá de lá. Aonde eu cheguei e corri atrás para ver se atendia. Aí eu mesmo foi um que orientei. Falei, já que não pode, então faz o seguinte, vai lá e arruma o endereço de fulano e vem. Aí é onde foi atendido.
Uma parte, vereador. Só peraí, complementando. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência por essa percepção, até porque o nosso sistema de saúde, vereador, ele se denomina SUS, Sistema Único. Sim. De Saúde. Então, como que num sistema único, ele é único e tem-se a portas fechadas em algum determinado lugar? Não pode.
Não tem.
Vossa Excelência está realmente de parabéns por essa percepção. Então, não pode ter a negativa de atendimento. Tem que ter regras. Mais negativo e fechamento de porta.
Eu
não,
quero
parabenizar.
Eu quero aqui. Eu sei o que a Vossa Excelência está querendo expressar, mas eu estava lá.
Não,
eu tava.
Não falei nada ainda.
Eu estou citando uma coisa que eu estava lá. E outra coisa, a gente tem que criticar onde tem que criticar e elogiar. Agora mesmo eu quero.
Vereador, aqui
fazer
parte
da palavra. Não, eu estou com a palavra. Eu estou com a palavra. Eu quero aqui parabenizar, por exemplo, aonde está sendo feito, a gente não pode ser aleviando. Aonde está sendo feito, por exemplo, o que o povo cobrava era os buracos na cidade. Estão sendo feito a operação tapa-buraco, e a gente tem que parabenizar pelo trabalho feito. Aonde está errando, é por isso que às vezes essas coisas acontecem. Nós não podemos defender aonde está errado, nós temos que criticar e elogiar onde tem que ser, que merece os elogios. Independente de A ou B, quem está no comando ou quem não está, a gente tem que ser assim. Peraí. Calma.
Não tem cabo do senhor e eu não...
Então você dê a parte, pode ir.
Vereador, eu quero parabenizar o senhor pelo trabalho. Já me deparei várias vezes ali no hospital com o senhor, certo? Fico satisfeito de ver um vereador preocupado com a população formosense, e o senhor é um deles. Só que hoje a gente tem que tirar o chapéu para a nossa secretária de saúde. Primeiramente, imagina a cabeça dessa secretária de saúde nesse momento. 17 vereadores ligando para ela, fora o pessoal de fora. A gente vê que a saúde da nossa cidade começou com o doutor Rodrigo, né? E doutor Rodrigo, ela veio, né, essa saúde sempre melhorando. Então, hoje nós estamos na oposição, né? Mas eu tiro o chapéu para a secretária de saúde pelo carinho e pelo trabalho que ela
faz em Formosa. Essa madrugada eu saio com a criança, vou para Brasília. Eu vou para Brasília para um posto de saúde para poder pegar a senha para essa criança ser atendida. Certo? E foi um dos grandes vereadores que pediu ajuda para ela também, que já foi vereador e já atendeu essa criança. E a gente está indo para fazer isso. Mas olha bem, tem dia que eu saio daqui de Formosa 6 horas da tarde, vou chegar na minha casa 3, 4 horas da manhã. Hospital Agarrão, hospital de base. Lá vocês podem perguntar a qualquer pessoa lá no guinchê, qualquer pessoa por ali, que vocês vão saber que eu estou indo lá, certo? Agora, eu chego nesses hospitais com as pessoas, ali eu pego o documento da pessoa, vou fazer a ficha. O SUS é sistema de saúde. Não adianta eu mentir no guichê que eu moro em Brasília. Porque a hora que pegar a identidade, já consta tudinho. Ali, já... Às vezes você vai mentir e a pessoa vai te falar na cara, falar, ah, mas endereço tal, 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 tal. Então o SUS é sistema de saúde. Vai ser atendido em qualquer lugar. Agora, acontece essas situações que se o hospital for receber aqui, ela é para ser removida de lá, para Goiânia ou para Brasília. Parou aqui só para dar um suporte. Às vezes a pessoa está na última, então tem que ter suporte. Mas para receber no hospital de Formosa, às vezes não tem estrutura. E nós estamos vendo que a Aline está fazendo as tripas corações. Nós não podemos criticar. Tem secretária aqui em Formosa que não faz nada. Infelizmente, eu vou falar a verdade, não faz nada. Agora, se tiver essa coragem que essa menina tem, tem uns que estão aí só querendo fazer bagunça. Só terminando aqui. Acabou aí? Só terminando, então, o que eu quero falar para o senhor, vereador? A gente fica satisfeito de saber que tem um senhor que faz trabalho. Eu me deparei muitas vezes com o senhor lá. Eu vejo o trabalho que o senhor faz no hospital. Não é qualquer um que vai para lá, ficar lá igual o senhor fica, não. Correndo atrás, resolvendo problema. Eu vejo isso e falo para qualquer um. O vereador Zequinho Leiloeiro pode ir lá agora que ele está lá. Você está aí tomando sua cerveja, mas ele está lá. Certo? Muitos não sabem onde eu estou também, mas Deus sabe onde eu estou. Agora eu quero falar, ó. A secretária de saúde, nós temos que tirar o chapéu e parabenizá-la. Porque a cabeça que aquela menina tem, não é qualquer secretário que tem, não. Tem secretário aí que, a partir de 5 horas da tarde, já está sentadão com o pé em cima de uma cadeira tomando cerveja. Ela não, é de madrugada na casa dela, ó, fazendo o trabalho dela. Isso eu falo e garanto porque eu vejo. Às vezes eu me deparo com ela em correria aí, ó, certo? Que muitas pessoas não veem, mas eu vejo. Então, eu quero tirar o chapéu para a secretária. Quero colocar o chapéu na cabeça do senhor, porque o senhor também merece, certo? Porque eu vejo o trabalho do senhor. Obrigado.
Peço o vereador Zequinha que conclua a sua fala.
Mas o vereador Macarrão pediu a parte.
Obrigado pela parte, eu já escrevi aqui. Obrigado.
Tá. Então, para concluir, eu quero aqui dizer que eu não estou falando da Aline. Porque quando você tem um comando, às vezes você é igual o prefeito, tem coisas que recaem sobre o prefeito que ele nem sabe. É igual o meu gabinete, às vezes vem aí e às vezes tem alguma coisa e talvez eu não fique sabendo, só que meus funcionários são eficientes, eu tenho uns funcionários eficientes, mas às vezes acontece alguma coisa que você não fica sabendo. E lá no hospital, infelizmente, às vezes tem alguma coisa que eu tô direto até lá. E eu sou, às vezes eu até, mas o pessoal gosta.
Eu pensei que o senhor morava lá.
Então, eu quero aqui concluir as minhas palavras e dizer que nós temos que, por exemplo, lá essa lâmpada. Eu achei um absurdo. Uma lâmpada no banheiro, onde o pessoal está ali internado, não tem uma lâmpada no banheiro, de noite, para o pessoal reclamando lá, que para entrar lá, tá? Como é que eles vão banhar no escuro? Então, é coisa, eu sei da situação que está atravessando o país, mas é coisa mínima. Como também, eu vi a reclamação, mas sobre a alimentação lá, esse eu vou também, evitar, porque eu não chequei de perto. Eu quero ser bem, bem claro e quero verificar, estou aqui fazendo as críticas, o que eu vi. Ouvi e vi. Então, essas críticas,
mas em várias partes aí a gente parabeniza a secretária. Enfim, eu parabenizo ela em tudo, mas às vezes ela não dá conta de dominar tudo, isso é de qualquer secretário. E eu estou fazendo uma crítica, é para que ela fica realmente tomando conhecimento, eu tenho certeza que a competência que ela tem, ela vai tentar resolver. Mas a gente tem que criticar, não pode deixar só elogiar. Eu não vivo só de elogio porque eu tenho meus erros. Qualquer um de nós temos os nossos erros. E aonde nós estamos errando, nós temos sim que ser criticados para a gente tentar acertar aonde a gente está errando. São minhas palavras e muito obrigado, senhor presidente.
Novo colega vereador Zequinha. Novo colega vereador Zequinha. Quero aqui até às vezes até discordar, porque eu acho que sim, que pelo que a Aline, a secretária, é parceira de vários municípios, inclusive de Goiânia, com parceria com várias pessoas daqui para Goiânia, só se não chegou no conhecimento dessa pessoa não ser atendido, mas que o trabalho que ela faz, eu quero aqui, eu sou da oposição, eu sou difícil elogiar alguém, mas pelo trabalho que a doutora Aline está fazendo na nossa cidade, eu acho que é a melhor do país, né? Nem de fora da região do nosso estado, não. Eu, para mim, o trabalho que ela está fazendo é o melhor do país. Os descasos que está na saúde, o que ela está fazendo pela saúde do nosso município, não é qualquer secretário, não. E ela chegou de mansinho e conquistou realmente a postura de ser um secretário de saúde. Eu acho que da minha parte ela tem o reconhecimento. Às vezes tem funcionário que às vezes está fazendo, às vezes alguma coisa até para manchar a sua imagem à frente da Secretaria de Saúde, que eu acho que é o que pode estar acontecendo, é isso, porque pelo trabalho que ela faz diuturnamente, vários vereadores aqui é testemunha do eficiente trabalho dessa profissional. Com a palavra, vereador Nélio Marques. Com a palavra, vereador Macarrão.
Presidente, nobre vereador, público e presente. Eu quero só falar um pouco, pedir desculpa ao vereador Santiago, que eu também sou da Comissão de Segurança, eu, o vereador Zequinha, o vereador Tonho Faleiro, que eu não pude comparecer. Mas eu justifiquei isso, pedi ao presidente para que eu não estava aqui no dia. E falar da segurança, eu sei que a gente... O major, a polícia militar, a gente tinha no estado de Goiás 25 mil homens. Hoje nós não temos, de 13, se não me engano, de 13 a 15 mil anos. Vai aposentando, vai passando em outros concursos, né? E nós estamos com essa deficiência. E o que o senhor pediu aí, acho que é louvável, a gente tem que reunir mesmo, tem que chamar o major aqui, tem que chamar o doutor Joaquim. Que Formosa, não sei se é o crescimento, a falta de efetivo, Formosa realmente está perigoso. Formosa, eu acho que a gente tem que fazer um cruzamento de estatística, eu não sei se está subindo o índice de criminalidade em Formosa, para a gente ter uma noção. Eu acho que é louvável.
Vereador, eu queria só deixar claro que eu não estou aqui repreendendo ou dando entender alguma repreensão a qualquer vereador. Imagino que todos não foram porque tem outras atividades. Por exemplo, amanhã tem uma reunião, quinta-feira tem uma reunião lá de novo. Eu tenho uma reunião marcada no mesmo horário na IFG. Não posso ir. Já está agendada desde o mês passado. Então, o que eu espero, vereador, as suas desculpas são aceitas, mas são, para mim, o senhor não precisa se desculpar. O que eu espero é uma atitude da instituição Câmara de Vereadores. Não necessariamente que todos os vereadores tenham que se enganjar nessa questão, mas que alguns vereadores tomem uma atitude relacionada à proteção da nossa população, né, e levantar esses dados, né, e eu entendo quem não pode, porque afinal de contas o vereador é vereador 24 horas por dia e tem... está em vários lugares durante o dia, em várias situações diferentes e atendendo sempre a população. Então, isso é normal, não se poder estar em determinados eventos. Isso é normal. Obrigado pela parte.
Verdade. E o que aconteceu, presidente? O senhor justificou?
Major, quero parabenizar o Major também, porque eu sei que a polícia de Formosa está trabalhando, tá? Igual o senhor falou, que prendeu os bandidos, 15, 16 bandidos, não sei, que era do artigo 121, 157, eles, a justiça foi lá e soltou eles, e eles estão aí na rua aprontando. Então, como a polícia prende, a justiça solta, o que, que a gente tem que fazer?
Uma parte, vereador.
Pode.
Qual foi a justificativa do juiz para poder soltar esse povo?
Não sei te
falou
responder.
Falou lá, Rudi? Por que, que o juiz...
Pela a justificativa que eu vi, assim, do doutor Fernando lá no IFG, é o que, eu, que rege o Código Penal. Se o Código Penal tem a prerrogativa realmente que tem que soltar... As análises técnicas dessas foi feita. Agora, o que isso poderia ser feito, que teve a prisão, é que se cumpriu e depois teve a soltura, assim. Quem sabe numa outra oportunidade ele pode estar respondendo melhor, né?
E até quando eu levei aqueles tiros no meu carro, quando eu fui, eles me deram aqueles tiros, pegaram um dos bandidos. Ele já está solto. Ele tinha mais de 5 artigos em cima dele. O cara já está solto. Ele negou que não foi ele. Ele vai negar. Ele sabe mais de justiça, mais do que o delegado. Sabe? Ele, lógico que ele não vai assumir. Foi solto. E aí? Eles fizeram o papel dele. Não era prender? Ele não pode matar. A lei não pode matar para fazer nada. Eles têm que pegar, prender e entregar. Não é isso? Eu não sei como tem que fazer. Respondendo sobre a secretária de saúde, mudando o Humberto, o vereador Zequinha falou, eu quero parabenizar ele, que acho que o vereador tem que cobrar mesmo, né? Ele tem que estar de parabéns, mas falar que a Aline, o pessoal sobre a Aline está trabalhando muito, igual o presidente falou, a Aline, para mim, é a melhor secretária do Brasil, viu, vereador Zequinha? Ela está trabalhando muito, está de parabéns, inclusive hoje... Hoje, se o senhor não sabe, eu conversei com ela sobre o hospital, não tinha carne. Aí ela falou, vereador, eu tenho 8 milhões para receber do governo, vereador. Se eu tivesse, se eu recebesse 2 milhões, você ia ver que show, ela já está fazendo a diferença se esse dinheiro, se ela receber.
Uma parte, vereador.
Esse dinheiro.
Uma parte.
Pode.
Eu não ia nem tocar nesse assunto da carne, até porque... Eu comungo aí com Vossa Excelência de que o trabalho da Aline realmente é um trabalho excepcional. Não é qualquer pessoa que consegue fazer o trabalho que ela está fazendo, né? Mas essa questão da carne, realmente houve a falta aqui na cidade da carne. No sábado à noite foi só servido arroz e feijão lá no hospital. E assim, mas também foi uma coisa que também fugiu do controle da secretária. Ela realmente não sabia, né? E... após lá, a gente conversou, eu fiquei lá na cozinha do hospital no domingo da manhã, a manhã todinha. Na segunda, a gente trabalhou a segunda de manhã todinha lá, junto com ela e com os outros funcionários, para poder ver o que poderia ser feito para poder regularizar a situação, e foi regularizada, né? E o grande problema dela realmente são os fornecedores, né? Porque os fornecedores aí foge da alçada dela, porque os fornecedores não estão recebendo, né? Foge da gestão dela. Não é ela que paga. E aí, como é que o fornecedor vai... Quando era aqui em Formosa ainda, a gente ia lá e pegava a carne. Agora, a licitação é de uma pessoa em Brasília. Então, o Brasil não vai dar carne fiada para ninguém, né? Então, mas assim, eu também tenho que parabenizar ela pela rápida solução do assunto e pela forma dinâmica que ela resolveu. Ela resolveu de uma forma muito boa também a questão da carne. Mas é nosso papel de estar lá na cozinha, é nosso papel de... zelar pelo bem-estar social do povo, e se faltar de novo, nós vamos lá de novo também ver o que pode fazer. Eu acho que esse é o papel nosso.
Parabéns pelos trabalhos de seus idos aqui. E falar que ele falou que veio de Flores, pior não é uma ambulância vir de Flores, Formosa, não tem que acolher, não. Pior são os pacientes saindo de Formosa e vão a Brasília, e nós não somos atendidos de Brasília, lá também é SUS. Você sabia que não é SUS, não, vereador? Não te dê a parte, não, só depois que eu falar.
Então,
pior é isso, que você está olhando, você está iluminando para trás, igual o trator. Olha que agora nós estamos em Brasília, moço, a capital do país, que não tem, que Flores aqui, a capital das decisões, não tem, você está preocupado com Flores de Goiás, nós estamos preocupados com a nossa cidade. Não é com Flores, não. Eu vou preocupar com o meu município primeiro. Entendeu? E eu vou finalizar, aí depois o senhor pede a palavra. A Aline está de parabéns. Ela foi chamada, presidente, para ser convidada para trabalhar no Ministério Público. Está nos casos de nós perder ela. Aí o que o senhor vai ver vai ficar feio, que secretário igual ela nós não vamos ter mais. Aí você, o senhor, vereador, vai reclamar ainda. Só essa para falar. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Nélio Marques.
Senhor presidente, nobres vereadores, nesse momento aqui de tema livre, eu quero usar a palavra que aqui é para mim poder agradecer o empenho do secretário de Articulação Política.
Da parte aí, só me corrigir, desculpa, vereador. Do Ministério da Saúde, que ela foi convidada, viu, que eu confundi, desculpa. Obrigado.
O empenho do secretário Luiz Antônio, do prefeito Itamar, com relação a um projeto de lei que chegou hoje a essa Casa de Leis. Como é de conhecimento de todos, em 2013 nós apresentamos um projeto que institui o abono de ponto anual no âmbito da Câmara Municipal de Formosa e também foi o projeto número 065 de 2013, de 14 de outubro, com relação ao abono de ponto anual no âmbito do Executivo Municipal de Formosa. Porém, naquela época, eu tenho parecer do nosso jurídico, onde que temos aí a orientação que é um projeto que deve ser de iniciativa do Executivo. E desde 2013, assim como o vereador Jorge lutou para a abertura aí do segundo conselho, outros vereadores, cada um dentro da sua atuação, desde 2013 eu tenho mantido conversas com o prefeito Itamar e também com alguns funcionários públicos que me acompanharam na época em que eu apresentei esse projeto nessa Casa de Leis, por ser um projeto semelhante ao existente no Distrito Federal. E hoje nós fizemos a leitura dele. Durante esse período de 2013 até hoje, além de ter apresentado o mesmo projeto, eu fiz a indicação com relação ao projeto que fizemos a leitura hoje, que se trata do projeto 021 de 2016, eu fiz a mesma indicação. E recentemente, alguns meses atrás, fiz também um ofício pedindo a sensibilização do Executivo para que pudesse ser atendido um manifesto, não só do vereador Nélio Marques, que apresentou esse projeto, mas de toda uma categoria. A gente entende que a categoria do servidor público é uma categoria sofrida, trabalhadora, que enfrenta inúmeras dificuldades financeiras, e neste momento é que eu não tenho como não fazer uso da palavra para agradecer o prefeito Itamar por ter atendido um pedido através de indicação, através de ofício, para que esse projeto viesse aqui. Inclusive, eu estou até com o meu original aqui, de 14 de outubro de 2013, e hoje fico muito feliz em vê-lo com o número 21 de 2016 vindo do Executivo. Vou dar uma parte, vereador Santiago.
Então, vereador, no mesmo tema, o que ocorre? O seu projeto foi dado um parecer contrário dessa casa. Eu tenho pleno conhecimento que o projeto é de sua autoria. Tanto que eu abro mão da autoria de um projeto igual ao meu, certo? Agora, esse entendimento que o parecer é contrário, isso aí é uma questão da interpretação, porque eu sou capaz de fazer um parecer dentro do direito, entendeu? Dizendo que ele é favorável, que ele é legal. Agora, o que eu não acho adequado é abrir mão dessa iniciativa dessa Casa de Leis e passar para o Executivo. Porque a Câmara de Vereadores sofreu muito muito, os vereadores aqui sofreram muito em relação a essa situação toda que se instalou em relação à greve. Então acho que essa benesse, que possivelmente vai ser aprovada, deveria nascer daqui. E eu, de antemão, abro mão, que nunca precisei copiar nada de ninguém, sabe, e reconheço a sua autoria, passo a todos os 16 vereadores, tiro o meu nome. Agora, o seu projeto, de fato, estava morto. Eu fui lá e desenterrei ele. Eu trouxe a discussão à tona, entendeu? Para tentar trazer esse benefício para a população. Não estou dizendo que o senhor não estava com atividades paralelas também com esse mesmo objetivo. Certamente estava. Certo? Agora, essa discussão estava morta. Esse assunto estava completamente morto. Eu trouxe de volta isso para a Câmara de Vereadores. E o senhor, inclusive, questionou a autoria. Não é? E eu, em momento algum, me coloquei como autor ou quis levantar a bandeira ou seguir. Agora, que eu tive iniciativa de um projeto que estava morto e trouxe à tona de novo, isso eu tive. Eu tive a iniciativa. Agora, não tem problema. O que eu acho é que essa Câmara tem a oportunidade de dar esse benefício, com Vossa Excelência mesmo encabeçando a autoria e tudo mais, mas por aqui, não pelo Executivo. Porque o que a gente passou pelo Executivo é difícil de se pagar do ponto de vista político, o desgaste que se teve, não é? Então eu acho que Vossa Excelência poderia ponderar e refletir em relação a isso e mantermos o projeto daqui. Afinal de contas, o objetivo é o mesmo. Vossa Excelência vai receber os dividendos políticos que almeja e que espera e que acha que de alguma maneira está sendo, vamos dizer assim, passado para trás. Eu não toco no assunto. Mas acho que isso tem que nascer daqui. Obrigado pela parte.
Na realidade, os pontos de vista são diversos. Respeito Vossa Excelência com as suas convicções, mas quero dizer também que confio na assessoria jurídica aqui, que me deu, na época, um parecer contrário, mesmo discordando com o parecer, acreditando eu que poderíamos fazer inúmeros projetos autorizativos. Porém, não foi o que de fato aconteceu. Agora, querer dizer que eu não fico feliz pelo projeto estar aqui, eu fico feliz sim, independente da autoria, eu preciso reconhecer que o Executivo, enviando a essa Casa de Leis, o mesmo público que será beneficiado será aquele que, porventura, poderia ser eu, Vossa Excelência, o vereador Miquita, com a apresentação do projeto. O mais importante aqui é o benefício que os funcionários receberão. E, sim, de fato, de 2013 aqui, eu fiz inúmeras visitas ao Executivo. Vários vereadores aqui são testemunhas, que até me acompanharam de eu estar sempre cobrando. Prefeito, o projeto do abono, nós precisamos dele. Concordo com Vossa Excelência com relação à greve. Agora, eu discordo com relação à forma de benefício, que ela venha de qualquer forma. Então, mas nesse momento que ela veio por iniciativa do Executivo, que eu, em 2013, não tive essa oportunidade. Agora eu fico feliz da mesma forma, porque a minha felicidade é ver aquelas pessoas receberem aquilo que eu acredito que seja justo, que Vossa Excelência também acredita, e que realmente é merecedor. Temos inúmeras leis modernas em estados modernos do nosso município que atrasem, assim como o Ministério Público, entre outras instituições. Então é dessa forma aí que eu preciso agradecer ao prefeito Itamar ter atendido. Encerro minhas palavras, senhor presidente.
O vereador Zequinha tem um minuto.
Pode ser dois, não, presidente? Pode. Respondendo ao nobre colega vereador Macarrão, a gente não pode, nenhum de nós brasileiros e nenhum de qualquer pessoa do mundo não bebe só de elogios. Aonde, quando vem uma crítica, que ela é construtiva, nós temos sim que unir força e tentar resolver. Não é, eu sei que eu não estou aqui de forma nenhuma batendo na secretária, eu estou simplesmente mostrando
aonde está tendo os erros. Às vezes ela, pelo assim, quanto a secretaria é muita coisa, às vezes no momento ela não está sabendo. E a gente, e nós vereadores, e outra coisa, e nós, eu, qualquer um de nós vereador, a obrigação nossa é ser bom. Nós não precisamos ser elogiados por ser bom, porque o povo elege a gente com toda a confiança para a gente trabalhar em prol deles. E o secretário, todo secretariado não é diferente. Tem que atender a população bem. Então, aonde tiver uma crítica, nós temos que criticar, não é só elogiar. Que se está tudo sendo elogiado, está tudo bom. Mas enquanto está a população lá, que eu cheguei, fui lá às 7 horas da noite, às 19 horas, e tinha gente de 10 horas da manhã que ainda não tinha conseguido ser atendido. E gente com suspeita de dengue, e lá, às vezes, deitada, aquela coisa e tudo. E a gente fica, é claro, eu sei que é difícil, mas tem que ser atendido. E eu não, de forma nenhuma, estou aqui levando, assim, criticando a secretária. A gente está contribuindo, como a gente faz a visita, está contribuindo para que as coisas melhorem. Porque quando eu recebo uma crítica, desde que ela seja construtiva, isso para mim é bom, porque eu vou tentar resolver e tentar cuidar e ver se não erro mais. É claro que eu não, pode ser que eu não erre, que eu erre novamente, mas o que eu quero lutar é para não. Agora, se todos nós não vamos só não, lá o Zaquim é o melhor vereador, eu vou me acomodar. Eu tenho que ter as críticas, desde que ela seja construtiva. É isso que eu quero, é as minhas palavras, senhor presidente, e muito obrigado.
Nesse momento, passamos para a explicação pessoal. Com a palavra, professor Jorge.
Só gostaria de estender o convite aos demais vereadores. No dia 5 de maio, eu fui convidado para participar de audiência pública no Senado Federal para tratar de assuntos relacionados ao sistema prisional no Brasil. Se algum vereador estiver interessado, né, eu vou fazer um esforço para estar presente para estar tratando desse assunto sobre o sistema prisional. Então, dia 5 de maio, se alguém quiser participar, será uma discussão bastante importante, mesmo porque a gente está falando sobre esse tema aqui também, com esses problemas no município, né? Então, só estender o convite. Vou explicar o negócio aqui rapidinho.
Com a palavra, vereador Miquita.
Senhor presidente, serei bem breve. Eu estou, com meu conhecimento de Vossa Excelência, estou indo em Goiânia amanhã, e se talvez não conseguir lá o esperado, talvez eu fique. Então, eu pedi que fizesse uma indicação, é simplesmente uma indicação, mas eu gostaria, se porventura não tivesse presente, algum dos colegas, ou todos os colegas, que assumisse, assim, é coisa boba, mas eu estou vendo muita crítica, crítica, até consultiva, mas de pessoas que vêm de fora. Esse final de semana, eu tive um casal, recebi um casal de amigos, até aqui de Brasília, e veio me perguntar, e eu já estava ouvindo isso aqui na cidade há muito tempo. Eu tenho indicações de quebra-mola, alguns colegas aqui, o Divino acho que tem, vários, acho que quase todos têm, que a população pede, e na realidade a cidade está cheia das placas de quebra-mola e não constrói esse quebra-mola. Então eu gostaria que fizesse assim, que o governo ou a Secretaria de Transporte fizesse um mutirão, planejasse uma data para poder acolher isso, porque as pessoas que vêm de fora... Pois não.
Nós temos o líder do governo aqui na casa, acho que o senhor poderia fazer pertinente, se eu já falar direto com o vereador Nélio Mar, que é o líder do governo nessa casa, para que realmente ele, com brevidade possível, tá, conversar com... não só com o prefeito, ou quem seja da área, o secretário de Segurança Pública, que de imediato poder realmente fazer ou arrancar as placas, né?
Porque eu agradeço pela parte, vereador, eu fui procurar mais a fundo sobre a situação, e na realidade, a Secretaria de Segurança, no afã de atender, conseguiu essas sinalizações em Goiânia, não sei aonde, conseguiram, licitaram, que é demorado,
e naquela certeza de construir realmente para atender tanto os vereadores, como a comunidade, como alguns outros que devem ter pedido, e já sinalizaram aqueles locais. Então as pessoas que vêm de fora falam, tem hora que a gente mete o pé no freio aqui, porque vê a placa de quebra-mola, e vocês têm muita placa aqui na cidade que não tem o quebra-mola, então o que é isso? Aí realmente você vai explicar, mas não é bom para a gente da cidade ouvir essas... E nós mesmos que queremos obter aquele resultado, e a comunidade não está obtendo. Eu estou fazendo assim uma indicação, que pode ser até de todos, eu fiz, me deu essa lembrança, eu pedi para fazer para amanhã, mas se eu não tiver, algum de vocês, ou todos, assume. Eu acho que o Nélio pode nos ajudar aí também, né, de levar, porque eu não estou aqui amanhã.
Fazer essa reivindicação.
Então tá, porque, e até é até bom que seja da casa mesmo, que às vezes fala, não, é porque o Miquita pediu, é porque o Divino pediu, por isso que está, eu quero no geral, para todos, que a cidade está toda cheia de placa de quebra-mola, sem os quebra-mola. Muito obrigado.
Inclusive, meu colega vereador Nélio Marques, um pedido meu, lá no Anel Viário, fez uma placa lá com quebra-mola com 20 metros, já está fazendo a placa, vai fazer o outro. Pede também o secretário de Segurança Pública para dar uma olhada naquilo, que não tem lógica. Se tem um quebra-mola 20 metros antes, não sei se é por causa de uma construção lá, mas outro quebra-mola aí também é... Estamos na explicação pessoal, não havendo mais nada a tratar. Não havendo mais nada a tratar... Neste momento, declaro a presente sessão encerrada e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 4 de 5 de 2016, no mesmo local e horário de costume. Muito boa noite a todos.